Eu sou o Miguel, trabalho no Centro Cultural da ISPA em São Paulo. Só para quem não conhece, na verdade, a gente leva esse nome de Centro Cultural da ISPA em São Paulo, mas nós pertencemos à Agência de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, né? Que na verdade a gente é ligado ao Ministério das Relações Exteriores da Espanha, que é um órgão que existe em mais de 20 países da América Latina. Só que o objetivo dessa agência não é fomentar a cultura espanhola, é de fato uma agência de cooperação mesmo. Então, em São Paulo, na verdade, a gente trabalha aqui em cima, é uma agência mesmo, tem quatro produtores, mais a direção. Grande parte do nosso trabalho é fazer articulação e colocar instituições de cultura para conversar. Desde a Bienal até o pessoal do Jamac, de periferia mesmo, o Selo do Povo, por aí vai. Então a gente trabalha com facilitação e financiamento de alguns projetos, né, que eles consideram estratégicos na linha de cultura e desenvolvimento. Esse espaço aqui é totalmente novo, a gente nunca usou, está começando agora. E aí eu quero falar algumas coisas. Essa biblioteca, ela é pautada, na verdade, em livros de arte, fotografia e gestão cultural, principalmente, assim. E ela é uma biblioteca circulante. Quem quiser depois falar com a Vânia, ela trabalha lá, é nossa bibliotecária, ela faz a carteirinha de vocês, que pode retirar o livro tranquilamente. Quem quiser usar a internet, aqui é só usar, pode perguntar depois, mas é ccebrasil@ccebrasil.org.br, porque tem rede wireless aqui. A gente está usando o microfone, apesar de ser a sala pequena, é porque a gente está gravando em áudio a. Então qualquer pergunta e qualquer coisa que for falada, a gente vai falar aqui no microfone, justamente que a gente vai registrar, que depois isso também vai entrar no site da Wikiversity, é isso? Isso. Para fazer parte justamente de tirar dúvidas, depois revisitar o material, enfim. E aí quem vai conduzir hoje é o Alexandre, ele vai se apresentar e, na verdade, dar todas as diretivas para as coisas. E uma coisa que é importante, assim, a ideia é bem mais um grupo de estudos e de discussão de que fato um curso acadêmico ou um curso onde tem um professor que só tem a palavra e dá as coisas. Mas enfim, ele vai falando para vocês como funciona o resto. Qualquer dúvida também, a gente tem água. E a Aziza é a nossa monitora, ela vai fotografar e também qualquer dúvida também, vocês podem falar com ela, tá bom? Então, boa noite e sejam bem-vindos.
Boa noite, gente. Vocês têm a palavra, exceto quando eu quiser falar. E está um pouco baixinho? Ou já gravando bem? Se estiver gravando bem, acho que o pessoal escuta, né? Então, ótimo. Então, como o Miguel falou, bom, bem-vindos. Meu nome é Alexandre, como o Miguel falou, mas podem me chamar de Ale, Kwan, Solstag, enfim. Depende do que eu fizer, tenho um nome aí para brincar. Eu puxei aqui a página do Centro Cultural de Espanha de brincadeira, mas. Eu pus essa imagem aqui de fundo também para dar um pouco da ideia que, bom, são 7 da noite, a gente a princípio vai se estender até por volta das 10, quem aguentar. Então a ideia é que o curso seja divertido, para a gente não acabar todo mundo dormindo aqui, apesar das cadeiras serem confortáveis, eu espero. E eu pus essa imagem também porque ela saiu de um artigo que depois eu vou comentar. Mas eu queria falar um pouco da história do curso. Eu acho que hoje é a primeira aula, né? Não sei se todo mundo tem claro que, bom, o curso ele é formado de vários encontros semanais, todas as terças-feiras à noite, né? Nem toda terça-feira acontece, desculpa, às terças-feiras à noite. Nem todas as terças-feiras, porque algumas terças-feiras tem o AVELAB, que é uma outra atividade do Centro Cultural da Espanha, que é muito legal, também tem tudo a ver com o curso. E acho que depois o Miguel pode até falar a respeito do AVELAB aí. E a ideia é mesmo até fazer uma parceria entre as duas atividades, mas a princípio as datas do curso estão na ementa que está na Wiki, que eu vou passar o endereço, ou que vocês receberam o endereço e tal. A ideia é que cada semana a gente aborde um tema, e a ideia é, bom, como na descrição, a ideia é explorar esses fenômenos socioeconômicos, políticos, culturais, qualquer coisa que vale, que aparecem dentro da internet, qual a ligação dele com coisas que existiam antes, o que a gente pode imaginar que vem depois. E qual o contexto, além de prático, quer dizer, teórico em torno dessas coisas? O prático a gente vai tentar abordar trazendo sempre alguém que está envolvido em alguma coisa. Então, por exemplo, na aula sobre Wikipédia, eu vou, se já não tiverem entre nós aqui, a ideia é sempre tentar trazer, por exemplo, trazer um wikipedista, trazer um pessoal que colabora na enciclopédia para falar com a gente. Na aula sobre software livre, trazer desenvolvedores de software livres de vários tipos. Na área sobre, enfim. Na aula sobre ciência, trazer um pessoal que trabalha com blogs de ciência ou com publicação em acesso aberto. na aula de, sobre política, trazer um pessoal de, enfim, movimentos sociais ligados à comunicação, e na aula de jornalismo trazer, enfim, pessoal ligado, sei lá, ao que for aí, dentro dessas novas mídias. Então tem sempre essa ideia de trazer alguém que vai poder, que está protagonizando alguma dessas atividades, e jogar em cima disso uma pitada de parte teórica e enfim, mais contextualizada, mais para fazer uma imagem mais contextualizada de como essas coisas todas estão ligadas umas com as outras, né? Por que que eu, que eu tenho a ver com essa história toda? Bom, eu sou um cientista molecular de formação e depois estudei física também, fiz a minha pós em física, e essas coisas entraram na linha quando eu comecei a trabalhar com projetos de inclusão digital, porque eu era muito envolvido com software livre, o pessoal de física se envolve bastante com software livre. Bom, ele surgiu com o Stallman, que era físico lá no MIT e tal. E a partir disso eu acabei me envolvendo com um curso chamado Informação e Comunicação na Sociedade do Conhecimento, que era ministrado na USP, no Instituto de Matemática, desde 1998. Então tinha esse velhinho bonzinho aqui, que está um pouco escuro por causa da tela, mas... E ele chamava Imre Simon, né? O Imre Simon foi a pessoa que escreveu o primeiro currículo de ciência da computação do Brasil. E foi também um grande ciência da computação, matemático, tem, enfim, teorias com o nome dele e tal. E ele, a certa altura da vida dele, começou a se interessar pela internet, pelos fenômenos que ela trazia junto com ela, de produção colaborativa, de formas de organização alternativa. E resolveu montar um curso para pegar o pessoal da computação e conversar com eles sobre essas coisas, para que eles entrassem no mercado de trabalho, ou na formação deles, ou na pós-graduação, um pouco mais conscientes do papel que a computação tinha na sociedade, não só programadores que sabiam lá acertar os ponteiros e as condicionais. E esse curso durou 10 anos, e eu fui monitor no último ano, estava envolvido um pouco antes, mas fui monitor no último ano, e o professor Ibri, no último ano, conversando e tal, eu tive a ideia de tirar o curso um pouco da universidade, trazer para centros culturais, porque, bom, já era um momento que a gente sentia que a demanda para esse tipo de ideias, de discussão, já tinha se popularizado um pouco, já estava todo mundo usando a internet, já estava todo mundo blogando, tweetando, papapá, o que for. Então começou ano passado, a gente fez o primeiro curso no Centro Cultural São Paulo. Infelizmente, na preparação disso tudo, o professor Imi faleceu, mas várias pessoas que estavam em torno dele resolveram se juntar e montar essa era a página da primeira vez que a disciplina foi ministrada, em 1999. Em 98 ela tinha outro nome. E montar um grupo, uma espécie de coletivo, digamos, já que estamos no ambiente de arte, né? Chamado Labo Escola Imre Simon. E a nossa ideia era trazer cursos e discussões desse tipo para espaços fora da universidade, né? Ou trazer pessoas para dentro da universidade, mas enfim, uma coisa de cada vez. E o primeiro curso que a gente começou a organizar foi esse, para dar continuidade direta ao curso que ele organizava lá dentro. Eram várias pessoas que tinham envolvimento com ele e tal, inclusive uma delas era o Martin, que foi diretor do Centro Cultural São Paulo, e isso foi uma das coisas que abriu a porta lá para a gente começar ali. E agora voltou para a ECA, já não está mais lá, mas aí a gente veio para cá, para o Centro Cultural da Espanha, muito legal com o Miguel e tal. Enfim, então, aqui está mais ou menos a descrição, né, o que aconteceu. A gente está também conversando agora com outros lugares e tal, para ver se rola também. E no segundo semestre desse ano tem uma possibilidade de a gente conseguir voltar o curso para dentro da USP, dentro da matemática e tal. A gente ainda está vendo isso, inclusive para virar uma disciplina valendo créditos e tudo mais. Mas nós estamos aqui no Centro Cultural da Espanha, então vamos ver o que acontece. Se acontecer alguma coisa. Eu acho que tem. Ah, não. Então. Bom, o curso está montado todo nessa wiki. Essa wiki tem todas as informações que vocês precisam saber, e até mais algumas, sobre como vai correr o curso. As datas já estão todas aqui, das aulas e quais são os temas. Essas datas são flexíveis, a gente pode, a princípio, desculpa, as datas não são flexíveis, os temas são flexíveis, então se alguém achar legal mexer algum tema, trazer outro tema. Então, ano passado, por exemplo, não existia uma aula sobre jornalismo. Aí, muito curiosamente, quando começou o curso, eu descobri que mais da metade dos alunos eram ou jornalistas ou fotógrafos. E aí eu falei, ok, não tem como, vamos pegar e parar e trocar uma aula aí por alguma coisa que tenha a ver com isso. E aí foi legal, a gente trouxe um pessoal legal. E esses convidados que estão aí marcados são pessoas com quem eu vou falar. A grande maioria delas eu já tenho contato mais ou menos direto, então tem uma boa chance delas aparecerem, senão a gente vai trazer outras pessoas. Se tiverem sugestões também, podem escrever, falar à vontade. Então as datas estão aí, tem esses temas todos aí, enfim. São 11 aulas, então 14 de junho é o final do curso. As aulas são sempre gravadas, o áudio. Logo em seguida eu pego o áudio e jogo aqui na universidade, a princípio sem editar, sem nada. Para dar uma ideia de como ficou ano passado. No final do ano passado, enfim, tinha uma página de avisos aos alunos, que vocês foram deletados já, mas estão no arquivo aqui, avisos anteriores, mas cada aula ficou como o elemento da aula, dizendo quem era o convidado que estava presente, e o áudio da aula para ser ouvido aqui, é só da play, enfim. Então a ideia é que no final se construa alguma coisa semelhante a isso aqui, que foi feito ano passado, né? Voltando para trás e para frente. Ok, acho que deu para ter uma ideia de onde a gente está, como a gente veio parar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Acho que alguma. Mais para contextualizar um pouco. Esqueci um pouco o propósito de hoje. E. Bom, ok. Ah, sim, então. E todas as aulas, toda semana eu mando um e-mail para todo mundo, dando uma ideia do que está acontecendo. E esse e-mail vai ter um link para essa página. E vai ter aqui nessa parte de avisos aos alunos. Vai ter algum aviso referente àquela semana ou outras coisas, vão estar sempre aqui. Se vocês quiserem acompanhar, vou passar o link dessa página para todo mundo. Ela está dentro desse projeto Wikiversidade. Wikiversidade é um projeto irmão da Wikipédia. Então, a Wikipédia ela não existe sozinha. Ela é um planeta e vários outros planetas girando junto. E o sol desse planeta é a Fundação Wikimedia, que é a fundação que tem aqueles banners com o Jimmy Wales, assim, pedindo dinheiro para vocês e tal. Deve ter visto. E esse dinheiro vai para essa fundação, a gente vai falar sobre ela na segunda aula, que é a segunda aula sobre a Wikipédia, né? E essa fundação tem vários projetos, todos eles ligados a conhecimento livre. A Wikiversidade é um projeto para aulas e pesquisa. Então aí eu coloco as aulas aí e não precisa obedecer as regras todas da Wikipédia, enfim, é um outro projeto com outras regras, outra lógica. A gente vai conversar um pouco sobre isso na segunda aula. Cadê o microfone? Microfone. Eu vou ser sempre muito chato com esse negócio do microfone, porque está sendo gravado e as pessoas poderem ouvir depois, quando estiverem em casa, fazer sentido o que está acontecendo.
Alô? Nós, alunos, podemos editar a wiki do curso?
Então, todo mundo pode editar, é uma wiki que funciona aberta como a Wikipédia. E cada aula tem um texto, né? Então, por exemplo, se você clicar aqui na aula de hoje. Tem um texto quilométrico aí, se vocês tiverem paciência para ler, é muito bom ler. A ideia é a seguinte, cada aula eu vou passar o link com o texto, e o ideal é que todo mundo leia o texto antes de vir para a aula, e a gente tenha uma discussão informada já pelo texto, para eu não ter que ficar aqui na frente 2 horas falando para vocês o que eu já tive todo o trabalho de escrever, que assim, eu poderia fazer um podcast, eu poderia fazer um vídeo no YouTube, que teria a mesma eficiência. Né? Então a ideia é a gente trazer um pouco já. Não precisa ler todos os textos, todas as aulas, mas quando der tempo, nem o texto inteiro, quando der tempo, quanto der para pegar e entender um pouco antes do que está acontecendo, qual é o assunto daquela aula, como aquilo se conecta com as coisas, a ler esses textos ajuda bastante e aí a gente consegue aqui na aula ter uma discussão mais alto nível. Não dando para ler, você pode vir também, claro, ninguém vai. E essa é a aula de hoje. Eu queria só falar um pouco sobre as aulas antes disso aqui, porque apesar do que eu acabei de dizer, As primeiras duas aulas eu provavelmente vou ficar falando mais do que vocês vão falar. Por quê? Porque tem conceitos muito fundamentais quando eu vou falar do que é a internet, como ela surgiu, o que faz dela um meio de comunicação diferente. E depois a Wikipédia. A Wikipédia é o exemplo principal de tudo que a gente vai ver. Por quê? Porque ela, de alguma maneira, ela abstrai tudo, ela simplifica todas as coisas que complicam os fenômenos que a gente vai discutir e mostra exatamente qual é o potencial dessas coisas. Então, você olha para a Wikipédia, está todo limpo, é um movimento retilíneo uniforme da física. Sabe? Aquela coisa que você aprende, ok, isso é tudo bem, isso não vai me causar problemas. E, então, a aula sobre Wikipédia eu vou pagar e explicar com detalhes cada coisinha. À medida que o tempo vai passando, as coisas ficam meio repetitivas. Então, software livre usa princípios muito semelhantes à Wikipédia. Depois, enfim, a ideia toda em torno de outras formas de, enfim, até o a ideia toda em torno de remixing, recombinação cultural também usa princípios que já vieram antes. A ideia toda do efeito da internet na política, esfera pública interconectada, isso tudo usa mesmo. Um monte de linguajar que vai desenvolver nessa aula sobre Wikipédia reaparece com a mesma consistência. Não quer dizer que tem uma teoria que explique tudo, mas tem uma certa linguagem que a gente vai adotar para falar de certas coisas, e aí a gente vai discutir como é que elas realmente estão relacionadas ou não, que contextos elas estão relacionadas de um jeito, que contextos estão relacionados de outro. Mas até a aula sobre a Wikipédia vai ser um pouco mais quadradinha, senão, só para vocês não se assustarem se eu começar a falar demais, que eu nem estou fazendo agora. E, bom, então é isso. A ideia é que aos poucos também a gente vá, como você perguntou, se pode editar o Wiki, a ideia é que a gente vá criando aqui na Wiki uma discussão, quem quiser participar offline, inclusive porque aparentemente vai ter algumas pessoas que me contactaram dizendo, não vou poder estar aí, mas será que eu posso participar vendo as aulas depois, ouvindo as aulas depois, de novo, por isso que é importante falar no microfone. Aí eu falei, não, com certeza e tal, o pessoal que se mudou, o pessoal que mora no Rio, não sei, algumas pessoas que me contactaram. E então, a página do curso, essas páginas são as páginas de cada aula. Se tiver alguma coisa para incrementar na aula, aí tem essa página de discussão, enfim. A gente pode falar depois sobre como funciona uma wiki e tal. Mas aí a página do curso, que é essa página onde está o Futuro da Informação, CCSP, eu depois vou organizar aqui a página de discussão, por enquanto não tem nada, mas vai ser um espaço para a gente, a cada aula, colocar questões particulares do nosso contexto, das nossas preocupações aqui. E a página de cada aula serve para aprimorar o texto daquela aula especificamente. Então, tem uma certa. Vai ter, então, para discutir qualquer coisa que seja entre nós, a ideia é usar essa página mesmo do CCSP e na discussão. Enfim, depois, isso aí, eu ter mais instruções quando eu mandar o e-mail, então, no próximo e-mail. Então, legal. E eu não sei, ano passado eu não fiz uma rodada de apresentação. E eu fiquei meio, depois o pessoal falou, legal, não sei o quê. Mas tinha uma galera na sala e eu falei, pô, puta galera, vai ficar 2 horas até todo mundo falar. Então, isso é, eu não sei, alguém tem alguma ideia legal? Eu pensei em algumas coisas que a gente poderia fazer. Se alguém tiver alguma coisa que queira colocar, falar um pouco por que se interessou em vir aqui. Por exemplo, eu posso forçar uma pessoa como o Felipe a falar, já porque ele é um reincidente. Então, o Felipe esteve aí com a gente ano passado e foi. Pode falar um pouco aí para começar a história.
Eu ia propor, na verdade, do lado que você falou de cada um, poucos segundos aqui, tentar expressar qual que é o seu interesse dentro da internet, dentro do conhecimento livre, como chegou até aqui. Eu sou fotógrafo, trabalho com fotografia e tento cada vez mais guinar para a área cultural, e eu tenho muito interesse em cultura livre, wiki, geração de conteúdo espontâneo, arquivamento de ideias culturais através das wikis.
Outro suspeito usual.
Mesma história, e até comentar uma coisa que ele não comentou, a gente teve uma ideia, a se discutir também, de pegar alguns relatos seu e de outras pessoas e fazer vídeo e disponibilizar junto com o conteúdo do curso. Legal. Essa é uma coisa para acrescentar mais. Chamar mais as pessoas. Porque às vezes o áudio da aula...
É um pouco...
Ninguém tem tanta paciência para ouvir tudo.
Mais alguém? É optativo, é optatório. Brincadeira. Gente.
Caiu no meu colo o microfone. Meu nome é Fernando. Eu trabalho no Ibope, né, com pesquisa tradicional de informações. Meu interesse no curso, nesse conhecimento, gerar conhecimento de futuro da informação, interessa muito para a empresa, interessa também para quem trabalha na empresa, no sentido de que o ambiente está mudando, né, o universo está mudando, a sociedade está em movimento, toda a revolução ela muda algumas coisas e algumas coisas continuam, né? Então a empresa também tem que se adaptar e os profissionais têm que se adaptar. Então eu tenho interesse em saber como as coisas estão caminhando, quais são as tendências novas de gerar conhecimento.
Mais alguém?
Eu sou bibliotecária, trabalho numa biblioteca virtual em saúde, então nós já utilizamos algumas dessas ferramentas e eu acredito que aqui a gente vai aprender um pouco mais para explorar também o que a gente tem feito lá na empresa.
Mais alguém?
Eu sou o Ronaldo, sou bibliotecário também, trabalho numa associação científica, prefiro não dizer o nome, mas a gente usa a colaboração para produção de informação, de conhecimento, mas a gente fica nessa coisa, tipo, a gente produz, fica conosco mesmo, a gente fica melhor no conhecimento, e aí eu queria ver mais essa parte de transmissão mesmo, de dividir a informação e o conhecimento que eu tenho.
Legal.
Oi.
Oi.
Eu sou Edi, sou designer e tô aqui para ver exatamente esse lance todo dessa revolução de comunicação, dessa liberdade toda que a gente tem de ir e vir com informação. Acho que esse curso vai abrir a cabeça para caramba. E aí vamos ver, né?
Bom, para lá.
Boa noite. Meu nome é Renato, eu sou jornalista, trabalho numa empresa de consultoria em varejo, cuido toda a área editorial dessa empresa. E lá dentro a gente está desenvolvendo um projeto de um portal de conteúdo, uma parte do conteúdo é próprio, outra parte vai vir de terceiros, vai vir via blog, via wiki, que a gente, uma plataforma que a gente está desenvolvendo e calhou de aparecer, de eu ficar sabendo desse curso. Falei, bom, juntou a fome com a vontade de comer, tamo aí.
As calhas de roda.
Oi, eu sou a Fernanda, eu Oi. Sou uma das fundadoras do site Catraca Livre, eu trabalhei lá até a semana retrasada, então agora eu estou no Instituto Sérgio Mota, cuidando da área de comunicação, então eu estou atrás de conhecimentos na área, e ainda mais o Instituto Sérgio Mota, que é voltado para arte e tecnologia, e a parte, por incrível que pareça, a parte de comunicação deles está um pouco atrasadinha, assim, perto do que a gente fazia no Catraca Livre. Então, eu estou com esse desafio aí na mão de desenvolver a área de comunicação deles.
Por uma nitroglicerina.
É.
Oi, meu nome é Andréia. Eu sou jornalista, sou repórter lá do UOL. Eu comecei seu curso ano passado, lá no CCSP, mas eu estava num outro trabalho, não conseguia chegar no horário, então acho que eu acompanhei 3 aulas só. Falei, pode aproveitar a oportunidade para recomeçar, né? E o interesse, acho que no assunto é óbvio, né? Trabalho na área de comunicação, tenho meus projetos também, então preciso entender e saber usar cada vez mais essas ferramentas aí que a internet permite. É isso. E aí eu trouxe a minha irmã para fazer o curso também.
Ótimo. Estamos em família.
Bom, eu sou Joanita, eu sou bibliotecária também, trabalho com o desenvolvimento de bibliotecas virtuais junto com a Bárbara. A gente trabalha muito com a metodologia de software livre, usamos o Wiki para muita coisa lá. Eu acho que vai abrir também nossa mente para novas perspectivas e para conhecer muita coisa e para poder compartilhar também. Eu acho que isso vale muito nos cursos.
Viva os bibliotecários! Ano passado não tinha bibliotecário, agora estou contente.
Boa noite, sou o Rafael, sou jornalista também e tenho trabalhado com rede social na empresa, trabalho em rádio e também fiz já um conteúdo para a Wikipedia e me interesso por comunicação, acredito que é a tendência agora essa questão da rede social também e eu quero vir aqui mesmo para conhecer e aprender mais.
Muito bem.
Oi, meu nome é Tássia, eu sou formada em computação, hoje eu sou aluna do IME, faço mestrado em computação.
Em particular, ela foi aluna de mestrado do IMRI.
Eu fui, na verdade, orientando na graduação. Mas, enfim, fui orientando dele também. E sou seguidora e apaixonada pelo tema. De contribuições que eu posso dar, eu sou colaboradora de projetos de software livre. Hoje, principalmente do Debian. Não sei se vocês conhecem o Debian, mas é o projeto que eu trabalho. E é isso.
Amém.
Sou Henrique, eu sou jornalista e professor de política. Tenho acompanhado a Wikipédia com muita fascinação, né? E duas coisas me interessam na Wikipédia, na internet. Primeiro, a difusão do conhecimento humano. E segundo, uma ambição muito maior, talvez da Wikipédia também, que é a transformação da consciência humana, né? Não chegando, talvez, à discussão do Kurzweil, né? da interação da mente e a máquina, né? Mas eu acho que realmente é possível proporcionar à humanidade uma consciência nova com essas ferramentas.
A gente vai ver já várias coisas nessa linha.
Boa noite, eu sou o Cacau, eu sou cineasta, sou produtor de rádio e TV por formação. Desenvolvo um trabalho na comunidade, da periferia, com multimeios, com molecada, através das redes sociais, da produção de conteúdo broadcast, onde ensino eles a operarem câmeras, aprendo a fazer um roteirinho básico, a ir para a rua, retratar a comunidade, o jornalismo hiperlocal. E através desse trabalho com a Multimeios, eu achei bastante importante esse curso sobre o futuro da informação para poder dar seguimento ao meu trabalho de multimídia com a molecada e com um pouco mais de bagagem, que é sempre importante.
Muito bem.
Boa noite, meu nome é Georgia, sou formada em comunicação. Até uma semana atrás trabalhava com monitoramento de mídias. Então, eu já queria fazer esse curso no Centro Cultural São Paulo, mas não rolou por causa do horário. E daí surgiu essa oportunidade e também agora eu comecei a fazer ciências sociais à distância, pela metodista. Então acho super importante eu começar a entender esse lance de informação pela internet, que eu vou ter que trabalhar com isso, né? Isso aí.
Bem.
Boa noite, meu nome é Priscila, eu estudo turismo na ECA. E eu vou fazer um TCC sobre a influência das redes sociais e da internet no planejamento de viagens das pessoas. Então, foi por isso que eu me interessei pelo curso, para ter mais assunto, ter mais tópico.
Viagem de formatura, gente, com ela.
Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, sou bibliotecária também. Eu participei em duas aulas sua lá no Centro Cultural, mas não deu para continuar. Então tinha uma bibliotecária.
Puxa, filha, me perdoe.
Solitária, mas estava lá. E eu estou fazendo pós-graduação em sistemas de informação. E pretendo ingressar na área de tecnologia da informação. Essa parte de software livre, eu sou totalmente a favor. Acho que tem que acabar com essa história de pagar por tudo, além do que a gente já paga por tanta coisa. E é isso.
Muito bem. Mais alguém, gente? Se não, se sim, ali, aqui, aqui, ali, ali. Ziza. Eu falei ali, Ziza.
Obrigada, Ziza.
Torres, como iniciativa.
Oi. Boa noite para todos. O Abdo já sabe, mas meu nome é Juliana. Juliana Kiyomura. Eu sou... eu trabalho com as meninas, com a Joanita, com a Bárbara, mas não sou bibliotecária, eu sou jornalista. A gente trabalha, como elas disseram, com biblioteca virtual, mas acho que faltou o quezinho aí, que é a gente trabalha para a Brireme, que é um centro especializado em informação da área da saúde, para OPAs e para OMS. A gente tem uma rede bem bacana que a gente cuida e monitora. As meninas podem falar sobre isso com mais propriedade. Mas mais do que isso, eu trabalho com planejamento web e sou pesquisadora da área digital. Faço parte de alguns grupos de pesquisas, entre eles o LIDEC. Ainda colaboro com pesquisa na Escola do Futuro, lá da USP, e com Cyberculture, lá em semiótica, com a Christine Greiner, da PUC. É isso.
Olá, meu nome é Gustavo, eu estudo sociologia. E estudo muito pirataria. Pretendo desenvolver algum estudo sobre isso.
Acho que é só. Sua camiseta apagou o copyright da Warner Bros. Sobre a formiga atômica?
Eu sou a Karen, eu estudo publicidade na ECA. Trabalho no Som dos Supermercados e atualmente a gente está pensando em investir muito em compra online. Então, eu me interessei muito pelo curso por causa disso.
Bom.
Boa noite, meu nome é Ivan, eu sou arquiteto e eu me interessei mais pelo curso. É a questão que é a ferramenta que a gente sempre usa para buscar informações e entender um pouco mais, né? Que é um recurso que eu uso, então eu quero entender como ele funciona, de onde veio, para onde está indo e também entender como isso na minha área pode ser utilizado, porque eu vejo que às vezes a gente precisa buscar conteúdo ou algum tipo de informação e não é tão bem estruturado enquanto outras áreas dentro da rede.
Legal.
Meu nome é Márcia. Eu desenvolvo um projeto de web design com multimídia e realidade aumentada. E o meu interesse é utilizar a mão de obra universitária na produção de web design avançado no Brasil e colocar a atividade produtiva, artística, educacional brasileira que está fora da internet, na web, com essa qualidade diferente. Então, tocando esse projeto atualmente. E vim aqui para ouvir outras experiências, o que é que está rolando.
Espero que consiga tudo o que você quer. É isso aí, gente. Sem mais manifestações revolucionárias. Bom, acho que só um tá bom, né? Não tô tão guloso. Ok. Ah, muito legal. Bom, acho que a gente tem um pessoal bem diversificado, né? Espero que dê pano pra manga aí. E acho que eu queria começar, já que... Aproveitando as coisas da nova era, da transformação da consciência humana. Brincadeira. Mas, de fato, eu queria... Cadê o diabo do negócio? Ah, tá aqui. Não, volta para lá. Aqui. Então, essa imagem eu tirei desse artigo aqui. E tem alguns... Na verdade, os artigos eles são escolhidos meio que a dedo. São umas coisas que... Mas é a olho. Mas a ideia é falar de alguns temas bem por cima que tem a ver com essa ideia de onde surgiu a internet. Muita gente, inclusive na academia, inclusive entre pessoas que falam sobre coisas como a internet muda e não sei o quê, tomam essa coisa toda por garantida. Assim, a internet chegou, isso não muda mais, isso veio, tem que ser assim porque é assim que tem que ser. E a gente só tem que discutir o que isso causa na sociedade e não ficar discutindo como está estruturado. Ou, não importa se agora é telefônica, se amanhã é a NET, se é o Ajato, se é o UOL, se é o Terra, se é Facebook, Orkut. De um jeito ou de outro, a rede está estruturada e a informação vai fluir e o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Né? E eu não sei, não existe uma resposta para isso, mas eu acho legal conhecer um pouco a história, acho que conhecer um pouco a história da internet dá uma perspectiva melhor dessas coisas e põe algumas interrogações nessas várias afirmações positivistas, otimistas, aí que às vezes a gente ouve por aí. Não só por isso, porque conhecer a história por si só é legal. E essa imagem aí, porque esse artigo é um artigo muito interessante, que ele chama How the Atom Bomb Helped Give Birth to the Internet. Né? É claro, eu como físico de concepção tenho tudo a favor dessa teoria, mas de fato é, quer dizer, a internet ela surge, eu nem sei como, certas coisas eu fico pensando, pô, será que isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, mas enfim, eu vou repeti-las do mesmo jeito, vocês me xingam. E a internet surge porque o governo americano queria se prevenir de um ataque atômico. Então um cara que chegou lá e falou, bom, nós temos o poder de aniquilação completa, um mútuo a um do outro. O problema todo é que no momento que o cara manda a primeira bomba e destrói Washington, a gente não consegue mais avisar ninguém que tem que mandar as bombas de volta. Então como é que você garante que você tem solidez, garantias de que vai ter esse contra-ataque? Porque se não tem o contra-ataque, a Rússia simplesmente, ou o próprio Estados Unidos, a primeira coisa que eles deviam fazer é mandar e acabar com o outro lado. Tanto que uma coisa curiosa é que a comunicação sobre a resposta dessa solução, então, como eu garanto que vai ter uma resposta a um ataque nuclear? Esse tipo de ciência desenvolvida para responder essa pergunta era uma parte da ciência que os Estados Unidos nem se preocupavam em ocultar. Pelo contrário, até mandavam para os russos. Porque eles queriam ter certeza que eles iam ser capazes de destruir a Rússia se a Rússia atacasse eles e que a Rússia fosse capaz de destruir eles se eles atacassem a Rússia. Porque essa, essa era a ideologia do a destruição mútua garantida, que era a única razão pela qual não havia destruição de alguma parte, pela qual não havia um holocausto nuclear, é porque os dois lados eram capazes, é porque existe a garantia de que os dois lados seriam destruídos. Se não existindo essa garantia, era quase que uma necessidade política um lado atacar o outro. Então era muito importante para os estrategistas dessa época, que queriam manter o mundo em um pedaço, garantir que as duas potências soubessem exatamente como se destruir a qualquer momento. Essa era meio que a preocupação principal dos militares durante a Guerra Fria. Isso começa nos anos 50. Né? No final dos anos 50, a ciência dos Estados Unidos é reestruturada em torno de alguns órgãos. O Franklin Roosevelt foi o cara que fez o New Deal e conduziu os Estados Unidos pela Segunda Guerra, triunfalmente, blá, 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 o que for. Uma das coisas que ele percebeu muito claramente no final da guerra é que ter um sistema de científico-tecnológico muito eficiente foi um dos fatores principais para eles passarem na frente. E isso foi incorporado em algumas políticas do pós-guerra, já pelo Eisenhower, enfim, outros presidentes norte-americanos. E uma das resultantes disso aí foi um instituto chamado Research and Development, que era financiado a custo perdido, a fundo perdido, pelos militares americanos. E esse instituto, lá pelos 59, por aí, acho que foi fundado, e no começo dos anos 60, desculpa, 59, por aí, final dos anos 50 foi fundado, e um dos caras que foi trabalhar, um cara chamado Rand Paul, e esse cara foi trabalhar justamente nesse problema. Como eu faço uma infraestrutura de comunicação que garante que a empresa, que mesmo que a Rússia consiga destruir os 5 principais alvos estratégicos dos Estados Unidos, o presidente ainda consegue, o presidente ou quem quer que esteja no comando naquele momento, na hierarquia, ainda consegue coordenar-se com todas as bases de lançamento de míssil para lançar um ataque de volta na Rússia. E na época, quem controlava as comunicações nos Estados Unidos era a AT&T, que era uma estrutura totalmente centralizada e analógica e dependia de um ou dois centros super que passavam cabos para todo o resto dos Estados Unidos. E a conclusão dele foi que, do jeito que estava, se a Rússia atacasse 2, 3 pontos, os Estados Unidos não havia nenhuma garantia de que os Estados Unidos conseguiria responder à altura e rapidamente suficiente ao ataque soviético. O mesmo valia para a União Soviética. Ou seja, estava numa situação de os governos não se atacavam porque achavam que ia ter uma resposta, mas, na verdade, se você olhasse com atenção, a resposta não ia acontecer por um problema de infraestrutura de comunicação. E ele começou a pensar em como organizar uma rede de comunicação para evitar isso. E foi aí que ele surgiu a primeira vez a ideia do packet switching, quer dizer, troca de pacotes. Então, como era um instituto a fundo perdido, o cara podia fazer o devaneio que ele quisesse. Ele falou, não, tem um negócio aí de comunicação digital, que tem uns dois caras lá na MIT e outro cara na Inglaterra estudando. O negócio não tem nada a ver aí, mas pô, esse negócio se encaixa um pouco nessa ideia de que a gente precisa de uma rede resiliente, que não é vulnerável a um ataque em qualquer ponto. E a partir disso ele formulou essa ideia, pô, se tiver uma rede onde você não tem pré-determinado o caminho que a informação vai fazer, e você não manda a informação como um todo, mas você manda pedacinhos dela, picotados, pedacinhos e cada pedacinho acha o melhor caminho que tem dentro dessa rede, essa rede vai ser difícil de você parar, porque você não tem um ponto onde tudo tem que passar. Cada pedacinho, cada ponto, na verdade, tenta passar o pedacinho para o seu destino. Então, cada ponto é responsável por passar o pedacinho adiante. Não tem uma definição de um ponto que vai fazer o roteamento de tudo. E disso surgiu um primeiro manuscrito onde ele detalha essa noção de packet switching, que é a noção básica que vai ser usada pela agência de defesa alguns anos depois para começar a estruturar a internet em cima da comunicação digital. Junto dele, um outro cara na Inglaterra começa a fazer o mesmo trabalho. Então, dessa preocupação com o nosso gatinho aí, é que surge essa infraestrutura técnica de como montar essa rede. Aí, junto com essa coisa, junto com essa história... gente, tipo, qualquer coisa de grego, gritar, é só fazer assim, eu levo o microfone, qualquer dúvida, qualquer grego que eu falar aí. Não, tá. Junto com essa história, tá acontecendo nos Estados Unidos um negócio que chama Movimento da Contracultura, o qual eu acho esse um dos exemplos mais interessantes. Porque ele não é tão ligado com o otimismo, o New Age, mas assim, o New Age é a religião oficial da contracultura. Né? Dentro desse New Age, dessa coisa, movimento todo contracultural, surge um dos pontos principais, que parece até engraçado falar hoje nisso, mas um dos pontos principais da cultura é o remix. A contracultura é baseada na recombinação de ideias. Então, todo esse papo que você traz hoje, não, porque o remix, não sei o quê, o hip hop, não sei o quê, surge fundamentalmente, não surge, mas antes disso vem os movimentos dadaístas e não sei o quê, enfim, todos os movimentos de arte moderna já tinham também essas ideias de recombinação e tal. Mas eles surgem de uma maneira mais autônoma e individual dentro da contracultura. Por quê? Porque surge um aparelho fantástico de comunicação chamado mimeógrafo. E no momento que o cara põe a mão no mimeógrafo, que é um negócio que copia para você uma coisa que você tem, ele conseguia fazer várias e várias cópias caseiras de um manifesto, de um painel, de uma coisa. Então, tem um primeiro passo desse processo de descentralização da capacidade de comunicação em massa. E só com essa bobagem, com essa coisa tosca que você precisava carregar álcool para pôr lá, e quando você estava muito louco, você bebia o álcool do mimeógrafo e coisas e tal... Faz bem, eu tenho um amigo que fez isso, não recomendável. E surge uma série de fenômenos editoriais naquela época, que são basicamente textos recombinados de fontes, de outras fontes, colagens, não sei o que, distribuídas em massa por vários lugares, de forma autônoma, independente. Isso aí é um exemplo disso, é um exemplo que eu acho mais legal, um dos mais legais, que é o princípio da discórdia. Ele é importante porque ele vai voltar à tona no movimento de software livre, várias... Não sei se já ouviram, distribuição de software livre chamada Slackware. Slack, do Slackware, vem de uma parte de uma religião derivada dessa religião. Isso aqui é um livro sagrado de uma religião chamada Discordianismo. Enfim, você já vê que é uma mistura de deuses gregos com a Constituição americana, com, enfim, com psicodelia, é um negócio totalmente... Colagem total, entendeu? Muito mais do que você vê na maior parte das coisas que você fala hoje de remix, hoje da internet. Os caras estão totalmente... E junto com isso tinha um movimento toda a contracultura, que é um movimento de autonomia individual e de capacidade de poder nas pontas. Né? Mas é uma consequência tecnológica desse formato de rede descentralizado que o Ron Paul imagina, onde você tem os pacotes picotados e mandados, é que só as pontas sabem o que está acontecendo. Então você tem essa ideia de que todo o processamento, processamento acontece no meio, mas a inteligência da rede está principalmente nas suas extremidades. Ou seja, você faz o oposto da AT&T. No lugar de você mandar para uma central que tem uma pessoa lá trocando o chaveamento das coisas para saber para onde manda o que, isso aqui. Não, você tem só... as pontas é que constroem os pacotes e endereçam, encapsulam e põe uma última cápsula e manda para frente, e quem vai mandar para frente só olha essa última cápsula que está lá e diz é por aqui, é por aqui, é por aqui. E não tem, quer dizer, depois tem uma série, enfim, tem uma série de detalhes aí sobre como isso funciona, mas enfim, a ideia é que a construção do pacote se dá nas pontas. E você não precisa de nenhum ponto, não precisa de um central, o pacote vai andando por onde o caminho que ele acha. Dúvida não? Não levanta a mão? Então eu tô ficando biruta já. Não se preocupe, vou ficando cada vez mais biruta, mas é o sono. E... então essas duas coisas um pouco se encontram, né? Um pouco. Essa coisa da autonomia individual, da recombinação, da colagem. E essa rede onde as coisas vêm das... onde não existe uma central do BIP, nem nada do gênero. Isso é uma das primeiras páginas onde o texto completo desse livro estava lá. Last Modifier, de abril de 97. Opa. Foi. E para dar uma ideia um pouco de como essa relação passa adiante, não dá para discutir em todo detalhe como se dá essa relação, enfim, desenvolvedores da internet primitiva, especialmente as pessoas do setor privado que se entraram e participaram primeiro da internet, isso é uma coisa que é curiosa. Mesmo nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os primeiros atores privados a entrar na internet eram da sociedade civil, eram movimentos sociais, eram... No Brasil foi o Ibase, que era o Betinho, o sociólogo Betinho, que morreu de AIDS e tal. Então, ele foi o primeiro provedor privado de internet do Brasil. Primeira BBS que você conectava lá para ter acesso à internet no Brasil, sem ser através de uma universidade ou do governo, foi o Ibase. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Os primeiros provedores de internet, o primeiro pessoal que falou, puta, isso aí é o bicho, foram movimentos que vinham da Ibase no Brasil. Ibase era um instituto de... Base. De estudos, eu não sei, estudos sociais, enfim. Brasileiros de análise sociais e econômicas. Isso, perfeito. Estudos brasileiros de análise sociais e econômicas. E foi a BBS do Ibase foi o primeiro lugar, um dos primeiros, talvez não seja o primeiro, mas é um dos primeiros lugares, se não me engano, até é o primeiro mesmo. Você conseguir acessar a internet por uma rede privada dentro do Brasil. E ele começou a se federar e ter outras redes que conectavam com eles para acessar a internet. E era um sistema baseado no, na sociedade, em grupos de organizações, enfim, de não governamentais, se a gente chamaria hoje. E nos Estados Unidos é muito semelhante a história. Os primeiros grupos a embarcarem na internet, a AT&T, quando ouviu falar da internet, falou, meu Deus do céu, eu quero isso aí na China, no Japão, longe de mim. Né? E acabou ficando uma coisa restrita também lá aos militares e à academia. Alguns dos primeiros grupos que começaram a entrar no setor privado da internet nos Estados Unidos eram grupos ligados a movimentos sociais, movimentos muito ligados contra a cultura e essas birutices todas. E um dos primeiros deles era um cara que editava, tinha um dos ripongas lá, editava um negócio chamado como que era? O Catálogo da Nova Terra. É, exatamente, o Catálogo da Nova Terra. Um negócio totalmente... E esse catálogo era um negócio físico que ele imprimia, enfim, editava e distribuía, e qualquer pessoa podia mandar uma carta para ele e incluir um item no catálogo. E a ideia é que o catálogo priorizasse itens e manifestações, enfim, textos. E esse catálogo era distribuído nos Estados Unidos inteiro para quem pagava, você pagava para receber o catálogo, mas era um catálogo que falava sobre ferramentas para promover a autonomia individual. Então era bem baseado nessa ideia de comunidade independentes, autônomas, auto-organizadas, não sei o quê, que vem diretamente da contracultura, do movimento hippie, essas coisas. E esse cara foi um dos primeiros caras a montar um provedor de acesso e foi depois, montou um dos principais financiadores de outras empresas. Se eu não me engano, ele é o cara que é por trás da Wired. A Wired Magazine, que é a bíblia da internet, é de um cara que saiu lá do movimento hippie e tal, que fazia um catálogo da Nova Terra, para as comunas hippies se organizarem. E quando a gente fala comuna hippie, a gente tem muita ideia do Raul Seixas, eu não sei, a ideia brasileira, porque lá não, lá tipo, às vezes as próprias cidades, as pessoas nas cidades têm essa noção de autonomia individual muito forte. Né? Não é uma coisa que você tem que morar no mato. Então o pessoal no interior, ou mesmo na cidade grande dos Estados Unidos, sempre teve muito forte essa noção de autonomia individual, de ter o meu sótão da minha casa com potes de comida enlatada, uma metralhadora e, enfim, o que eu precisar para quando vier o holocausto nuclear. Também talvez ligado a essa história da Guerra Fria. Né? E essas duas coisas, então, estão muito entrelaçadas nessa origem da internet. Então, isso é para dar uma ideia do tipo de coisa que de onde surgiu essa infraestrutura que a gente desfruta hoje. E aí você pode pensar, o que aconteceria se essa estrutura tivesse, se a AT&T tivesse pego e falado, não, isso aqui pode deixar que eu banco isso aí, e vou controlar essa rede aí, vou bancar, e vamos passar do analógico para o digital, mas eu que vou fazer isso. Quer dizer, o que seria a internet se tivesse sido um buy AT&T, sabe? Não sei, pode ser que realmente os otimistas sejam certos e realmente a internet por si só é uma coisa. Agora, que ela tem uma história muito específica, muito ligada às propriedades que a gente tem, que a gente tanto adora nela, né? Ou gosta, ou usufrui, ou destaca nela, né? Que ela tem uma história muito ligada a isso, é inegável. Assim, então, e tem um caso curioso do Japão, que no Japão um modelo diferente estava sendo implantado. Não vou entrar nos detalhes, mas é um modelo mais centralizado, mas as indústrias japonesas, as indústrias técnicas japonesas foram menos retrógradas que AT&T e falaram, não, isso aqui, se bem que eles já entraram um pouco mais tarde, mas quando entrou lá, as indústrias já estavam mais, oh, não, isso aí é legal e tal. E eles estavam implantando um modelo diferente no Japão, que era muito mais ligado a uma estrutura, não dá para dizer hierárquica, mas o formato lógico, as palavras que se usava para falar nas coisas, a raciocínio que se tinha em torno de como aquilo ia funcionar era muito mais corporativo, muito mais em termos de provedor de conteúdo, consumidor do conteúdo. E quando a internet chegou no Japão e os Estados Unidos, no caso, o Al Gore, por isso o pessoal fala Al Gore é o pai da internet, né? O Al Gore chegou e falou, então, vai ser isso aqui, TCP/IP, entendeu? HTTP, e acabou e não tem mais conversa. A economia dessas empresas de tecnologia japonesa fez cabum. Eles tiveram que recomeçar do zero toda a construção que eles estavam fazendo. Tem um amigo meu que, o Ralph, que algumas pessoas que conhecem aqui, é um professor de um alemão que veio dar aula aqui na USP Leste sobre esses temas, e sobre indústria cultural. Enfim. E ele morou no Japão e fez um estudo sobre esse período do Japão. Né? E nesse meio corporativo, pelo menos, eles equacionam esse momento em que o Japão tinha tudo engatilhado para entrar na era digital como uma liderança. De repente, os Estados Unidos vai lá e muda as regras do jogo. Para eles é um momento super humilhante. Assim, é um negócio que eles consideram um momento que, sei lá, não como perder a guerra, mas assim, é um dos momentos de alto impacto na cultura japonesa, de ter sido, de novo, pisado. Tem um documentário da Toshiba? Essa história. Tá. Interessante. Pode ser, procurar um documentário da Toshiba. Enfim, então, quer dizer, existiam outros modelos encaminhados, e a certa altura essa história, essa dependência histórica muito clara da cultura americana, dos movimentos do pós-guerra sobre a construção da internet, define que a internet vai ser aquilo, num certo momento que o Al Gore vai lá e fala, o governo americano vai lá e fala, não vai ser assim, e é isso que a gente vai implantar. Claro que isso também envolve o governo francês, que também estava desenvolvendo a sua internet lá, enfim, mas a última cartada famosa aí é do governo americano. Né? Para dar um pulo e mostrar como essas coisas, de certa forma, permanecem atuais, eu não sei quantas pessoas já ouviram falar de um bagulho chamado Burning Man aqui, já que a gente está no centro de mais viés artísticos. Burning Man é um festival de arte que acontece no deserto de Nevada. Começou em 1992, se eu não me engano. E é um bando de malucos que sai de vários lugares dos Estados Unidos e do mundo, dirige ou voa ou caminha até o meio de um deserto chamado Desert Black Rock e fica lá durante uma semana vivendo só do que levou, sem poder fazer troca, nem comércio, nem nada que envolva reciprocidade, ou seja, só existe uma economia da dádiva, você só pode dar para as pessoas, não pode esperar nada em troca. Você não pode jogar. Tudo que você deixa lá, você tem que levar embora. Tudo que você traz para lá, você tem que levar embora. Então, você não pode deixar lixo, você não pode deixar nem o seu xixi, nem as suas fezes, nem a água do seu banho. Tem que coletar a água, filtrar a água, ou deixar a água evaporar para coletar o saco, em cima de um saco, para você coletar o saco com a sujeira. Enfim, é um negócio. E a ideia é que é uma comunidade autossustentável, temporária, que aparece lá durante uma semana. Muita gente chega lá antes. E é um puta festival de arte, música, tecnologia. Enfim, o diabo, música e arte, enfim. Arte, tecnologia, processos sociais. E o Burning Man, ele surgiu numa praia, acabou indo para o deserto, por umas questões lá, enfim. Surgiu em São Francisco, ele vai para o deserto de Nevada, e os organizadores desse negócio não fazem quase nada. Eles chegam lá, montam a tenda principal, põem uma plaquinha e dizem, aqui é a tenda principal. E a partir daí o pessoal vai se montando suas tendas em volta, e formando um padrão, tudo bem, eles montam as indicações básicas de como é o padrão onde as pessoas precisam se organizar. E você chega lá e vai montando a sua tenda dentro desse padrão. Eu devia ter pego a imagem. Acho que dá para achar aqui. Que é um padrão. Muito bonito. Aqui. Então, isso é só um pedacinho do acampamento. Digamos que isso aqui é um vigésimo do acampamento. Pegar uma direita. Ah, aqui. Isso é uma vista do espaço, tirada de um satélite do acampamento. Esse foi, acho que ano passado. Tinham 51 mil pessoas nesse lugar. Uma das regras é esse tal do Leave No Trace. Então as pessoas, quando elas chegam aí, é um deserto, não tem nada. Elas montam essa cidade de 51 mil pessoas, passam uma semana aí, quando elas vão embora, continuam não tendo nada. E a única coisa que a organização faz é pôr essa tendinha aqui. Todo o resto a galera vai se estruturando. Tem todas umas regras, uma ética comum para conseguir essa coisa funcionar de maneira autônoma e sem um interferidor. Então você tem desde... Um cara lá que acorda de manhã e pensa que droga ele vai precisar para acordar, e depois que droga ele vai precisar para ter apetite, que droga ele vai precisar para dançar, até um cara que leva a família com os filhinhos no colo. Assim. Então é um negócio bem legal. Assim. Agora, por que eu estou falando isso? Essa foto foi tirada para o Google. Quem pagou por essa foto foi o Google. Por que o Google pagou por essa foto? Bom, porque os dois fundadores do Google eram frequentadores assíduos do Burning Man. E... De certa forma, é interessante você ver que o Burning Man traz essa ideia de que a organização põe uma pequena plataforma ali e as coisas crescem naturalmente em torno dela. E o Google, quase todos os serviços deles partem desse mesmo princípio. Né? Quer dizer, a gente põe um pequeno detalhe, um serviço, uma ideia, a gente põe uma ideia no fundo e as ferramentas básicas para estruturar essa ideia, no caso aqui as ferramentas são os princípios éticos, no caso da internet são, enfim... tecnologias dentro de um website ou coisa assim, e as pessoas é que vão por si só desenvolver aquilo, quer dizer, autonomamente, em torno daquelas bases, daquele princípio, elas que vão desenvolver toda essa todo o conteúdo, né, conteúdo, toda a obra, o que realmente tem consequências em cima daquilo. Então, é uma coisa interessante, assim, saber um pouco. Isso, assim, é uma coisa que vem diretamente desse pessoal, da cultura e tal, está vivo até hoje, então ainda existe até hoje. 92, se não me engano. Se você não for no site deles, tem longas histórias sobre como funciona. E aí hoje em dia tem pessoal que vai aí fazer software livre, tinha uma torre de satélite, tem uma torre de satélite que cria uma rede operadora local de celular, codando só software livre e hardware aberto. E tem um pessoal que vai lá, enfim, fazer esses painéis solares. Então... Tem casa, tem tendas com ar-condicionado, internet e celular, entendeu? E tudo feito, quer dizer, sem usar nada da infraestrutura do mundo exterior, porque aí, inclusive, não chega nada, nem sinal de celular, nem... Então, é todo esse movimento por criar condições de autonomia individual, né? E o pessoal é infestado, naturalmente, gente do software livre, cultura livre, essas coisas, e também a parte empresarial, o Google e tal. Pessoal, muito da turma. Inclusive, o presidente do Google, depois que o Larry Page e o Sergey Brin fundaram o Google, eles puseram o Eric Schmidt de presidente. Uma das questões importantes no currículo dele é que ele costumava também ir no Burning Man. Eles falam isso, contam e tal. Quer dizer, tem toda uma ideia de uma cultura por trás dessas coisas que as mantém e as moldam a sua imagem, talvez. Eu só falar, não, a internet molda uma cultura. Não, às vezes pode muito ser o... Tem muito do outro lado também, quer dizer. Existe uma cultura que vem de muito antes que moldou como a internet funciona. Quanto cada um tem seu papel, óbvio, não é ninguém moldou, não é nada determinista, mas é legal conhecer esses, esses lados todos das moedas. Aqui tem esse aqui é um link para um paper interessante, muito legal, de um professor de Stanford, chama Burning Man at Google, A Cultural Infrastructure for a New Media Production. E ele vai justamente descrever a história do Burning Man, como funcionou isso, como surgiu, como funciona, como se relaciona com o Google e com outras empresas de tecnologia, como elas operam, e tudo mais. Eles estão eu vou pôr na Wiki. Esses eu acho que ainda não estão na Wiki, mas eu vou pôr. Então, na página da aula, na Wiki, vai ter esses links. Já não tem. Então é isso, quer dizer, tem essas coisas malucas aí que é bom a gente ter alguma ideia de que elas existiram, assim. Ok. Isso eu posso. Continua. então, eu não fui ano passado lá, foi tipo muito louco. Dentro do Burning Man tem vários grupos independentes que se organizam para fazer certas coisas. Então tem, assim, o Burning Man em si é um festival de seis dias. Ele obviamente não é sustentável no sentido de porque as pessoas trazem comida de fora, trazem conhecimento, coisas de fora, montam aquilo lá e vivem lá seis dias e desaparecem depois. Mas as pessoas que vão lá e que se conhecem lá dão origem a certas várias empresas. Se você vai lá, tem pessoal trabalhando nessas torres de celular, tem o pessoal trabalhando nas painéis solares, tem o pessoal trabalhando em construção de domos. Então também ele funciona meio que uma conferência anual do pessoal que é aficionado em autonomia e software livre, hardware livre, música, enfim, tem os domos de música e tal, muita música eletrônica, claro, e arte, então tem vários projetos artísticos muito legais. Então certamente, coisas, quer dizer, que tem origem lá é difícil dizer, porque, muitas ideias certamente cruzaram, muitas coisas certamente têm algum tipo de origem relacionada. Se aconteceu justamente naquela semana, ou se aconteceu que as pessoas conhecerem ali, é difícil dizer. Mas o Google, os caras mesmo dizem, os próprios fundadores do Google dizem que foi uma grande influência. E, além da brincadeira, não, que eles tiveram a ideia de fazer o Google no Burning Man. Provavelmente não é bem assim, né? Enfim, o Burning Man é um evento. Existe hoje em dia uma rede de eventos semelhantes ao Burning Man. Tem vários na Europa e tal. Na América Latina acho que tem até alguns. No Brasil acho que ainda não tem nenhum. Teve uma tentativa, alguma coisa assim. Tem um monte de brasileiro lá. Ok. Aqui fala um pouco sobre os vários temas das próximas aulas. Isso aqui não aí em cima hoje, mas esse texto da primeira aula ele vai um pouco na justificativa de por que cada uma das aulas seguintes é apresentada do jeito que é. Então, por que a aula sobre Wikipedia e software livre é importante? Por que a aula sobre cultura livre, essa aula chamada cultura livre criando liberdade é importante? Por que a aula sobre ciência e educação abertas é importante? Qual o contexto da aula sobre comunicação social? Qual é a parte política e econômica e comercial? Aí, aqui. Para terminar, não. Que horas são? Ah! Não, pera. Tá errado esse relógio aqui. 8? Ah, então tá tranquilo. Vou ficar andando rápido. Alguém tem algum comentário, alguma ideia, uma dúvida? Ok. A ideia era falar um pouco agora sobre dar uma ideia geral do que compõe a internet, né? E falar um pouco começar a introduzir um pouco de nomenclatura que eu acho útil para usar, que é, bom, primeiro falar dessa ideia desse modelo de quatro camadas, digamos. Antes eu falo que eu gosto de chamar a internet de um ambiente informacional, né? Eu não sei porque eu tenho um chilique com a palavra rede, eu acho que o pessoal degenerou ela demais, em sentido demais, e não significa mais nada. Mas quais são os componentes, quais são os papéis, o que a gente encontra dentro desse ambiente que é a internet? Bom, tem a camada física, que é a ideia de falar, não, ok, você tem que ter os computadores, os cabos, essas coisas todas. Tem a camada lógica, que é o software que roda nessas coisas, e a inteligência também, que às vezes está codificada direto no hardware, sem ser por software. A camada simbólica seriam as obras e as culturais, as ideias, os textos, o que está codificado, que é para entendimento humano dentro disso. Né? E a camada humana são as pessoas que também participam desse ambiente. Por que eu dividi isso assim? Porque antes, eu estou falando de liberdade, eficiência e tal, que já estou falando sobre a questão de por que que ela é, que tem de chance assim, nessa produção de software livre da Wikipédia, que faz eles serem interessantes. Né? E está ligado ao que faz aí a internet ser interessante, porque ela tem alguns princípios organizadores por trás da internet. O princípio da independência, uma coisa que poderia se chamar princípio da independência, né? Que a ideia é que você desenvolve a internet para que você consiga modularizar ela o máximo possível. Então, eu não vou construir uma parte da internet de maneira que ela dependa de outra parte, e aí eu começo a criar uma coisa rígida. Eu construí cada parte dela, permitindo que outras partes sejam trocadas sem aquela parte ser afetada. A ideia do princípio de ponta a ponta, que é a coisa que eu descrevi no começo, que a internet só vai olhar o pacote, a informação que é trocada, só é inspecionada na ponta. Quer dizer, eu mandei um pedaço de alguma coisa para alguém. Eu vou saber que esse pacote de informação tem esse pedaço dessa coisa e alguém vai saber. Mas no meio do caminho, claro, quem está mandando o pacote no meio do caminho pode olhar e ver o que tem lá dentro. Mas ele não precisa, ele não... Para mandar adiante, ele só precisa olhar o que está mais por fora. Então, é um pouco que nem uma carta. Você vai pegar a carta, você vai olhar um remetente, você não vai nem olhar o remetente, você vai olhar o destinatário, vai mandar para frente. Então, assim, de certa forma, vamos funcionar que nem os correios. Não vou precisar abrir a carta, olhar o que tem dentro, fechar a carta, fechar. Mais do que ter uma carta, ela também tem a coisa do packet switching. Então, eu não mando a carta inteira num envelope, eu mando vários envelopes, cada envelope tem uma letra da carta. Só que eles estão numerados para quem está na outra ponta reconstruir a carta. Então, essa ideia de que a informação mesmo só existe nas pontas vem dessa coisa do packet switching, de certa forma, da troca de pacotes. Porque o cara que está no meio recebendo, passando o pacote para frente, ele não tem nenhuma garantia de que todos os pacotes vão passar por ele. Então, o objetivo não é fazer a coisa passar por pessoa para que cada pessoa possa conferir se está certo. O objetivo é mandar vários pedacinhos por várias pessoas. E a pessoa na outra ponta reconstitui a mensagem. Aí você tem uma maneira, enfim, aí dentro do que está dentro da mensagem, você tem uma maneira de reconstituir ela com alguma certeza do que está lá. E aí você tem algoritmos para correção de erro, para avaliação de erro nos pacotes, enfim. Mas a ideia é que... Então, a oposição à ideia da AT&T, que é o sinal está sempre perfeito. Então, a ideia das companhias telefônicas antigas era... Você precisava de uma fibra perfeita indo da central até a sua casa para a mensagem passar perfeitamente. E a telefonia telefônica podia verificar a mensagem, se ele garantir que ela está passando perfeitamente para o outro lado. Aqui não, você vai jogando o pacote, quando o cara do outro lado recebe, ele diz, recebi esse pedaço. E no final, quando ele recebeu todos os pedaços, ele junta tudo. E no meio do caminho pode ter se perdido vários pacotes podem não ter chegado. Vários pacotes podem ter chegado corrompidos, e aí na hora de verificar na outra ponta, o cara fala, pô, esse corrompeu, não vou responder que chegou. E aí você continua lá, ou vou responder que chegou, enfim, depende do protocolo. E, então é uma ideia totalmente oposta, quer dizer, você não se preocupa em momento algum que a informação está perfeitamente constituída quando se transmite ela. Então você não tem o risco também de maneira curiosa, isso além de tirar o risco de você ter um ponto central que você destrói e desmancha a coisa, você tem menos risco de ter o telefone sem fio. Então, eu conto para você exatamente, você acha que está contando exatamente para frente, mas você não percebeu bem porque você ouviu um pouco errado, ou porque mesmo se depois você conferiu, e cada pessoa no meio do caminho conferindo dá um trabalheiro. Então, essa inteligência de ficar conferindo passo a passo o que está sendo passado é removida, e é deixada, a inteligência nesse sentido, é deixada só nas pontas da rede. E aí tem outro princípio, que é dos protocolos e padrões abertos, que está dentro dessa coisa que estou chamando de, da independência, né? Quer dizer, você vai usar protocolos, como você vai fazer para se comunicar com outras pessoas dentro dessa rede? Você vai se comunicar sempre de uma maneira que qualquer um possa desenvolver um software, qualquer um possa desenvolver um hardware, qualquer um possa desenvolver um aplicativo em cima da forma que você está comunicando, que é uma forma comum entre todas as pessoas que implementa essa comunicação ponto a ponto. Então, essa é outra questão importante. E, por fim, o princípio da neutralidade da rede, que é talvez o que hoje em dia é mais discutido. Tem muitas discussões se ele é uma consequência do princípio da ponta a ponta ou se não é. Dessa forma, tecnicamente, não é. O princípio da ponta a ponta ele tem um outro caráter, mas, enfim. A neutralidade da rede é que a pessoa que está intermediando a transmissão de pacotes não se mete em decidir se o pacote é importante ou não para ser passado adiante, ou se ele deve ser passado ou não. Então, quando eu recebo um pacote, um pedaço de informação para passar adiante, eu só vou olhar para quem ele tem que ir. E aí eu vejo qual o melhor caminho para mandar, qual o melhor caminho para mandar e mando naquela direção. E eu não vou olhar se esse pacote veio da Ásia ou se veio da Disney, entendeu? Eu só vou olhar que o pacote tem um destino, eu preciso mandar ele para frente. Esse princípio, o que se discute hoje em dia é que as operadoras querem cobrar valores diferenciados para certos tipos de tráfego. Então, se você quer baixar tráfego da Disney ou se você quer baixar tráfego do seu amigo, você vai pagar valores diferentes. Então, você teria uma internet de vários níveis. Então, e você vai pagar preços diferentes. Se você quer comunicar com qualquer um, você paga X. Se você quer comunicar com a Disney, você paga X sobre 2, porque a Disney está subsidiando a gente por trás, ou porque a gente é da mesma corporação. Enfim, a ideia é que... e aí existe toda uma preocupação com manter a neutralidade da rede, que é essa ideia de que todas as pessoas têm igual status dentro da rede, que os pacotes não devem ser priorizados pelo quanto alguém está pagando. Está na tomada. Agora sim. Isso a gente vai ver mais adiante, porque uma das aulas é sobre todas as questões políticas, os combates políticos que existem em torno da regulamentação da internet. Por isso que tem essa aqui, quem detém o poder. Quer dizer, uma das aulas vai ser sobre esse assunto das disputas legais e regulatórias que podem deslocar o eixo da internet. Bom, aí eu digo, tornando-a mais ou menos acolhedora dessas novas formas colaborativas e inclusivas de produção e organização. Aí a questão se realmente isso faz uma diferença ou não, não é exatamente uma questão finalizada. E por que eu divido essas coisas e ponho esses princípios? Porque, de certa forma, esses princípios refletem em princípios que podem se aplicar às outras camadas. Então, esses princípios basicamente estão aplicados à camada física e lógica, digamos. Eles estão dizendo, olha, se você for fazer um roteador, seu roteador tem que obedecer ao TCP, tem que saber falar TCP/IP, que é um protocolo aberto, que é definido numa... Ah, isso é interessante. Como é que é definido, como é que foram definidos esses protocolos? Então, tem um grupo de consórcio de engenharia chamado IETF, Internet Engineering Task Force, que é uma task force, é uma força-tarefa, não é uma... E ele surge dentro do contexto acadêmico, né, com a participação de governo, de empresas também, mas surge num contexto mais ou menos acadêmico, para definir quais são os padrões da internet. E como é que ele funciona, a internet? Como é que foi criado o TCP/IP? Ele funciona para um sistema muito interessante, muito sintomático, muito precursor, talvez, dessas coisas todas que vêm depois, que era um sistema que recebia comentários. Então, se você começar a ler coisas sobre a internet, você vai ler vários lugares, RFC, que são Request for Comments, são pedidos de comentários. Então, eu tenho uma ideia, pô, vamos fazer um protocolo ou alterar essa parte do protocolo. Então, a ideia do IETF, por enquanto, é essa. Uma proposta inicial do IETF é essa. Agora nós abrimos Request for Comments da comunidade. Qualquer pessoa pode mandar um Request for Comment para a IETF. A IETF é um grupo de várias pessoas. digamos assim, para você fazer parte desse grupo, é muito, não tem grandes barreiras para você fazer parte desse grupo, você tem que só comprovar lá que tem alguma competência de estar lá. E ele funciona por consenso dentro do grupo. Então você não tem, então um request for comment ou uma modificação acatada ou não, quando o grupo discute, 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 e entre si chega a um consenso, uma solução que é satisfatória para todos. E que obedece aos princípios, às bases. Então tem princípios por trás desse ETF. O mais famoso deles é o Rough Consensus and Running Code. Quer dizer, vamos fazer algo que basicamente está em consenso entre todo mundo e tem código rodando. Ou seja, tem uma implementação de que isso realmente funciona, não é um devaneio teórico de alguém querendo falar, não, se a gente fizer um protocolo assim, ou fizer essa modificação, isso vai funcionar desse jeito, melhor. Não, você tem que ter um exemplo de código rodando aquilo que você propõe, quer dizer, running code e rough consensus. Quer dizer, mais ou menos todo mundo tem que estar de acordo. Então é uma coisa extremamente não... Quer dizer, tem uma proposta de autoridade muito difusa, muito mal, muito distribuída. Não tem alguém que chega lá e bate o martelo, a priori. E é baseado muito na prática, ou seja, o que funciona. Não vamos ficar pensando no que a gente gostaria que fosse. E, bom, a gente vai ver na próxima aula que a Wikipédia é basicamente parte desses pressupostos. Uma página da Wikipédia o conteúdo das páginas da Wikipédia são definidos por consenso entre as pessoas interessadas em participar. E por que a Wikipédia funciona? Ninguém sabe. A gente sabe que funciona porque a gente foi tentando e até chegar no negócio que funcionou. Ou seja, a ideia de prática, de focar na prática e formalizar, e ir formalizando, quer dizer, aceitar formalizações, informações são importantes, mas elas, o importante é o que funciona. Se é algo para as nossas finalidades. Então, o IETF ele tem esse caráter interessante, que é diferente, por exemplo, da ICANN. Então, o IETF ele regula os protocolos e padrões da internet. O que é oficial, o que é correto você operar em termos de troca de informações entre roteadores, entre o seu computador e o provedor de internet, no nível mais baixo, no nível de como essas informações estão trocadas. Então, não tem nada a ver com o que é o conteúdo, não tem nada a ver com... não tem nem a ver com como o conteúdo está estruturado, se é HTML ou não. Isso aí é uma outra entidade que também... É só com protocolos de mais baixo nível que os operadores, que só o computador enxerga, que é o TCP/IP, e algumas outras coisas como e-mail, algumas outras coisas bem básicas da infraestrutura são definidas, como funciona um servidor de e-mail, quais são, o que ele pede, o que ele espera em resposta, quantas vezes ele pede, como ele pede, espera em resposta, se o cabeçalho, se no cabeçalho do remetente tem que ter alguma coisa, ou pode estar em branco, umas coisas malucas desse tipo. E isso é o que o IETF mais ou menos está ocupado. A parte da web, que é o HTTP, desculpa, o HTML, o HTTP sim, o HTTP e o IETF que determina como funciona, que é um protocolo de transporte. Agora o HTML, que é a linguagem que codifica as informações de apresentação, aí já é outro grupo, que é a W3C, que é um grupo também que funciona de uma maneira bastante semelhante, também é um aberto à participação de praticamente qualquer pessoa que tenha, demonstra a capacidade de participar ali. Acho que é um pouco mais fechado que ETF, não sei exatamente. Talvez não, talvez eu estou ao contrário. Tem escritório, eles abrem escritórios em vários lugares, tem um escritório da W3C no Brasil, e eles determinam como funciona o HTML, o que é válido, o que é cada uma das versões. Tem HTML 1, 2, 3, 1.1, XHTML, RDF, não sei o quê. Que aí já são é um nível logo acima, que é como um determinado conteúdo, uma determinada informação está codificada para apresentação ou para comunicação, já mais preocupado com o que ela significa, com o que está sendo transmitido ali, do que meramente com como a transmissão é feita. E essas organizações são palco de disputas aí, quer dizer, vários grupos querem se apropriar de espaço dentro delas, mas elas mais ou menos se mantêm dentro desse funcionamento aberto aí, baseado em consenso e prática, né? Outra organização que é muito importante também, mas que não tem nada de consenso e prática, ou tem um pouco, mas é muito mais centralizado, é o ICANN, que é o sucessor de uma outra organização que surgiu nos Estados Unidos, que é a IANA, que é a Internet Authority for Name Assignments, alguma coisa assim. Que eram os caras que diziam por que www.cultura.espanha, como é que é o endereço do Centro Cultural da Espanha, Miguel? Miguel? Como é que é o endereço do Centro Cultural da Espanha? Miguel? Na web. CC é isso. Por que ccebrasil.org.br vai no site do Centro Cultural da Espanha? Porque isso está registrado num servidor, que é o NIC.br, no caso, que é o servidor do Comitê Gestor da Internet do Brasil, mas esse cara é subordinado a um servidor nos Estados Unidos, a um grupo de servidores está espalhado, mas quem controla esses servidores é uma instituição nos Estados Unidos, que é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Então, é eles que determinam tudo, desde como os IPs são distribuídos, então quem vai ter o IP 200, 251, 29, 38, quem vai ter o nome ccebrasil.org.br. Então, toda essa parte icônica de identidade já passa a ser controlada por um grupo que é do governo dos Estados Unidos. Até muito pouco tempo atrás era do governo dos Estados Unidos. Era uma corporação americana que na sua Constituição devia obediência ao governo dos Estados Unidos, que só recentemente começou a abrir exceções para poder aceitar a influência de outros países também e tal, mas, enfim, e aí esse é outro espaço, que esse talvez é o espaço até de maior, desde o começo, para o espaço de maior disputas, talvez por isso que teve que logo virar acabou colapsando para um negócio centralizado, que é porque, bom, envolve logomarcas, então, sei lá, o McDonald's quer controlar o McDonald's.com, e ele tem direito sobre a logomarca e tal, então ele chega lá e fala, pô, Joãozinho registrou o McDonald's.com, tira dele e me dá. E, então, isso aí acabou surgindo todas essas questões e acabou se organizando essa entidade monolítica, que aos poucos está sendo desmontada, descentralizada, mas muito pouco. E, enfim, aí cada país tem a sua, mas todas elas obedecem essa central. Outra coisa interessante sobre o funcionamento da internet. Deixa eu ver. Bom, tem mais alguma dúvida? Deixa eu achar o... Desculpa.
Esses padrões de protocolo que você falou, eles basicamente, para todo mundo, seguem as regras que são instituídas ainda por uma organização dos Estados Unidos. Só que o conteúdo, hoje em dia, já foi descentralizado e é dominado por um... Assim, não só por um país, mas por uma organização que não esteja mais centralizada nos Estados Unidos. Está na Europa isso, né? Não, acho que na Suécia...
Qual padrão você está falando?
O conteúdo em si.
Não, o conteúdo está no meu computador de casa, está em todos os lugares. Quando eu falo protocolo e padrão, são a língua fundamental que o computador usa para falar com outro computador.
Para acessibilidade.
Nem acessibilidade. Também a acessibilidade entra no meio, que o W3C, que é o que faz HTML, ele tem toda uma parte de acessibilidade. Mas tem duas organizações, o IETF, que é de mais baixo nível, que vai dizer, olha, para você mandar um pacote daqui para ali, você tem que mandar essas letras nessa ordem, e quando você mandar essas letras, e depois dessas letras a informação que você quer, você tem que esperar ou não, dependendo do tipo de letra, de comando que você mandou, tipo de pacote, você vai esperar ou não uma resposta do lado de lá, e se você receber essa resposta, o que você faz com essa resposta? Então é uma coisa que só faz sentido no universo dos roteadores, no universo do... Cara, todo computador está fazendo isso, seu computador, quando você acessa um site, está mandando um pacote para aquele site, e esse pacote tem um envelope TCP/IP, dentro desse envelope ele tem um texto, quer dizer, ele tem pedacinhos de texto, que vão ser reconstituídos desse outro lado. Então, quando eu mando uma página para alguém, o que eu mando é, eu pego essa página, picoto ela, ponho cada pedacinho num envelope e mando um envelope de cada vez para o meu provedor de internet. Meu provedor de internet vai pegar esses envelopes e vai mandar para frente para quem ele acha que está mais perto do destino. Esse cara que está mais perto do destino pode de novo mandar e assim por diante até chegar no destino. No destino, o cara vai receber os vários envelopes que não precisam ter feito o mesmo caminho. Cada um deles pode ter feito um caminho totalmente diferente. E esses envelopes, quando chegam no destino, ele vai recebendo um por um e dizendo, olha, recebi. Ele manda uma mensagem de volta dizendo, olha, recebi um envelope tal. Quando você recebe essa mensagem dizendo, recebi um envelope tal, você sabe o cara recebeu, você não precisa mais mandar de novo esse envelope. Se você fica muito tempo sem receber o... sem mandar o envelope, aí você fala, pô, o cara não respondeu que recebeu o envelope até agora, vou mandar de novo. Aí você manda de novo. Quando você recebeu uma resposta dizendo, recebi um envelope, aí você para de mandar aquele envelope, você passa e continua mandando os outros. Até você ter mandado todos os envelopes. Então é um negócio que parece meio maluco, mas é o que permite fazer esse roteamento por vários caminhos e distribuir e quebrar o pacote em vários e garantir que a informação chegue do outro lado, mesmo que a rede se quebre em pedaços e tal. E... passa o microfone.
Existem alguns vídeos.
Tem uns vídeos super legais.
Que é bem lógico, né? Uma coisa bem lógica.
Pois é, eu acho que se alguém achar o vídeo que você colocar na página...
Eu acho que eu tenho, eu coloco na página.
É, precisa enriquecer essa parte multimídia aí, porque a explicação é meio abstrata.
É muito demais, lógico, né?
É meio abstrato, assim, só falando, né, de fato. Mas a ideia é essa. E esse protocolo que fala sobre cortar os pacotes, não sei o quê, é organizado por essa organização chamada IETF, que é, oficialmente, eu não sei nem se é uma organização formal, é um grupo de malucos que tem uma página na internet e se reúnem para determinar essas coisas e todo mundo acata o que eles falam. Tem uma organização formal lá que publica os negócios, as normas e tal, oficialmente, mas basicamente ainda é uma coisa, claro, dentro desse grupo tem um monte de representante de empresa, um monte de representante também de grupos da sociedade civil, tá, enfim, de governos e tal, mas basicamente eles têm esse objetivo de fazer a internet funcionar em base nesses princípios fundamentais que foram colocados no início dela para garantir aquelas propriedades que eles queriam. E aí, em cima disso, é que você tem o HTTP, desculpa, o HTML, que é como as informações estão estruturadas para ser apresentadas. E aí sim você tem a parte de acessibilidade, a parte de, enfim, vídeo. Ah, pode, se achar aí.
Está virando moda na internet.
Ah, ótimo.
Vídeos gráficos. Opa. Cabe aqui, né?
Muito ótimo.
Ale.
Oi.
Na versão passada, né, no Centro Cultural São Paulo, rolaram várias motivações como essa de, eu tenho um link, eu lembro de alguma coisa, por exemplo, eu lembrei de um certo documentário, etc. Eu vou tentar buscar isso, vou tentar colocar na página de discussão, para que de alguma maneira, se alguém tiver interesse, então, assim, acho que o intuito é cada um com seu interesse próprio, discutir tudo, mas toda essa colaboração, eu acho que eu como... segunda vez aqui, eu acho que posso ser um incentivador até para mim mesmo, inclusive não me tirando fora dessa, de vamos fazer das páginas de discussão de cada aula, nem que for dúvidas para as próximas pessoas, para as próximas vezes que o curso for feito em outros lugares, etc. Porque assim, é uma questão bem vigente na minha cabeça, que ficou uma lacuna, principalmente sobre nós, brasileiros, assim, porque nós utilizamos tanto os recursos da internet e pouco colaboramos. Se cada vez que a gente tirar uma informação, a gente colocar uma linha, a gente foi lá, lembrei do curso, não sei o que lá, a gente colocar um dos links que a gente tem anotado, etc., vai virar um repositório de informação que foi gerado aqui, muito grande, isso eu acho que é muito importante. Assim. E aí vai sair um pouco pela segunda vez, vai sair um pouco da teoria e vai começar a entrar numa prática de colaboração. Assim, de
compartilhamento. Bati bem no nervo. Então, talvez eu não falei muito disso no começo, mas tem uma ideia, quer dizer, esse material construído nesse curso está na Wikiversidade. Eu ia falar mais na segunda aula que é sobre a Wikipédia, mas como estamos com tempo, é bom. Depois do vídeo até vou falar com mais detalhes. Não? Ótimo, melhor. Não, que aí... Tem uma ideia por trás desse curso, que é criar um conteúdo, porque o curso, quando era dado na USP, era todo baseado em material em inglês. E, bom, muito bom e tal, mas muito fácil achar material em inglês. E é muito difícil achar material em português sobre esses assuntos. É, então tinha uma ideia de criar uma base de informações e texto, enfim, vídeos com legendas, o que, ou vídeos feitos em português, o que for, sobre esses assuntos. Né? E a ideia é, enfim, o curso existe, de certa forma, para isso, e para criar um material que nem é tanto para, quer dizer, de certa forma, nem é tanto para fazer esse curso aqui agora, mas criar condições de que qualquer pessoa possa pegar esse material, estudar, ou organizar um curso, sei lá. A gente tem, sei lá, os pontos de cultura aí no Brasil inteiro, se qualquer ponto de cultura quiser pegar isso aí, organizar um curso com duas ou três das aulas, ou pegar todas as aulas, ou criar uma aula a mais, e que fique dentro desse compartilhar esse espaço aí, e que todos, cada vez que esse curso for dado, o pessoal incremente com a sua perspectiva, aprimore o que cada página, o que cada aula tem de discussão e tal, para meio que realmente criar esse efeito de abrir um pouco essa história e essas ideias para a discussão de uma maneira mais ampla, assim, até do que só em cada sala, em uma sala de aula.
Eu pretendo fazer o curso mais as três vezes que vai ter, até o outro semestre, e aí ganhar o anel Henry Simon e espalhar esse conhecimento pelo mundo. Essa é a minha grande intenção.
Legal. Ah, boa. É verdade, esse vídeo é legal. Cadê o microfone? Não? Não pode? Eu só respondo perguntas no microfone, eu sou surdo. Eu tenho que ouvir bem alto as coisas, então eu preciso dos microfones assim para me escutar, entendeu?
Alê, você sabe o trauma que eu tenho com moderadores da Wikipédia?
Sei.
Tá. Na Wikiversidade tem esse tipo de gente chata, que não censura tudo quanto
são
que
são as mesmas pessoas, mas lá elas são legais, não sei por quê.
Ah, tá. Obrigada.
É, brincadeira. Então, eu ia falar... Bom, já que tá carregando, eu ia falar um pouco da Wikiversidade. Enfim, é esse projeto, né? A gente vai... Espero que a gente brinque um pouco aí. Ano passado, algumas aulas deu bastante certo. O pessoal colocou links, colocou... Mas, assim, a princípio pode até mexer no texto. Quer dizer, o texto não é... Tá numa wiki justamente porque não é batido na pedra nem nada. Se tiver alguma parte do texto que não tiver clara ou qualquer coisa, você pode colocar na discussão. Essa primeira aula realmente não teve muita discussão ano passado. Mas o que... Se vocês quiserem colocar de informação a mais, vocês buscarem um vídeo legal e tal, mesmo se vocês não queiram incorporar no texto, coloca na página de discussão, que aí depois eu pego e eu vou incorporando aos poucos. Então, por exemplo, a aula sobre jornalismo ano passado nem existia. E ano passado a gente fez um puta listar, um monte de links, e depois quando eu tava o ano inteiro, o resto do ano inteiro, desde ano passado até agora, quando eu tava navegando e via alguma coisa interessante, eu voltava lá, colocava lá o link. A página cresceu um bocado. Tem um monte de assuntos interessantes já. Deixa eu abrir lá. Aqui, até, o link até vai direto para a página sobre. Para a página de discussão já. Aqui não tem. Oh, caramba. Volta. Dá um redirect. E, enfim. Tem um monte de links, um monte de coisas para discutir. Essas coisas finais aqui foram coisas que eu fui colocando ao longo do ano, então. E foi coisa que o pessoal postou aí, pra gente abrir um pouco. E aí, como tem esses links já esse ano, antes da aula, eu vou conseguir. Então, a ideia é que a cada aula eu vou pegando, assim, eu vou pegando antes de cada semana, antes de mandar um e-mail com o texto, com indicação, com as instruções da próxima aula, eu vou mexer na página e criar ou melhorar o texto da aula. Claro que nada impede de já ir lendo adiante. E, então, por exemplo, esse monte de link que o pessoal juntou ano passado vão virar o texto da aula esse ano. Esse ano já vai ter um texto para aula sobre comunicação social. Então, é mais ou menos essa ideia, a ideia é evoluindo mesmo essas coisas. E não para aí, né? Cada ano, se tiver mais links, mais ideias, achar uma sessão só falando um monte de besteira, ou falta algum ponto de vista, ou é só escrever aí na página de discussão. Se alguém tiver dificuldade com o wiki, pode me escrever e-mail que eu transporto. Mas assim, a ideia também é apresentar aqui, quem quiser fazer, acompanhar mais pela Wiki, deixa eu ver se já ficou quase. É uma coisa que eu queria pedir para quem, é opcional, né? Ninguém está ganhando crédito nem nada, nem precisa fazer lição de casa, nem vai receber nota, mas a ideia é que esse link aqui leve para uma página onde vocês se cadastrem e coloquem seu nome ali para ter uma maneira de comunicar com vocês mais centralizada, a gente, todo mundo possa ver o que cada um está interessado, o que cada um está falando. Se quiser colocar uma apresentação, alguma coisa. Depois eu vou formatar a página mais bonitinha, quando eu vou mandar um e-mail, já mando com o link. Enfim, para estar cadastrado e participando aí, dando as aulas, colocando links ou colocando ideias dentro da Wiki. O cadastro da Wikiversidade é o mesmo da Wikipédia. Se alguém já tem conta na Wikipédia, ou no Wikilivros, ou no Wikispeeches, ou enfim, um dos vários projetos da família, família Wikimedia, o cadastro é o mesmo, é só usar o mesmo username, a mesma senha, você se loga direto. Aliás, se você já tiver logado na Wikipédia e abrir a Wikiversidade, você já abre logado, vice-versa. Então, vamos ver o videozinho.
The internet, in the year 2009. We send emails, make calls over the internet, and discuss topics we take an interest in. Even our banking is going virtual.
But what we take for granted today
was only a vague idea 50 years ago. In order to understand how we got this far, let's go back to 1957, when everything began. Before 1957, computers only worked on one task at a time. This is called batch processing. Of course, this was quite ineffective. With computers getting bigger and bigger, they had to be stored in special cooled rooms. But then the developers couldn't work directly on the computers anymore. Specialists had to be called in to connect them. Programming at that time meant a lot of manual work, and the indirect connection to the computers led to a lot of bugs, wasting time and fraying the developers' nerves. The year 1957 marked a big change. A remote connection had to be installed so that the developers could work directly on the computers. At the same time, the idea of time sharing came up. This is the first concept in computer technology to share the processing power of one computer with multiple users. On October 4th in 1957, during the Cold War, the first unmanned satellite, Sputnik 1, was sent into orbit by the Soviet Union. The fear of a missile gap emerged. In order to secure America's lead in technology, the US founded the Defense Advanced Research Project Agency in February 1958. At that time, knowledge was only transferred by people. The DARPA planned a large-scale computer network in order to accelerate knowledge transfer and avoid the doubling up of already existing research. This network would become the ARPANET. Furthermore, three other concepts were to be developed, which are fundamental for the history of the Internet. The concept of a military network by the RAND Corporation in America. The commercial network of the National Physical Laboratory in England. And the scientific network, Cyclades, in France. The scientific, military, and commercial approaches of these concepts are the foundations for our modern internet. Let's begin with the ARPANET, the most familiar of these networks. Its development began in 1966. Universities were generally quite cautious about sharing their computers. Therefore, small computers were put in front of the mainframe. This computer, the interface message processor, took over control of the network activities, while the mainframe was only in charge of the initialization of programs and data files. At the same time, the IMP also served as interface for the mainframe. Since only the IMPs were interconnected in a network, this was also called IMP subnet. For the first connections between the computers, the Network Working Group developed the Network Control Protocol. Later on, the NCP was replaced by the more efficient Transmission Control Protocol. The specific feature of the TCP is the verification of the file transfer. Let's take a short detour to England. Since the NPL network was designed on a commercial basis, a lot of users and file transfer were expected. In order to avoid congestion of the lines, the sent files were divided into smaller packets, which were put together again at the receiver. Packet switching was born. In 1962, American Ferret aircraft discovered middle and long-range missiles in Cuba, which were able to reach the United States. This stoked fear of an atomic conflict. At that time, information systems had a centralized network architecture. To avoid breakdown during an attack, a decentralized network architecture had to be developed, which, in case of loss of a node, would still be operative. Communication still used to work through radio waves. That would have caused problems in case of an atomic attack. The ionosphere would be affected and the long-wave radio waves wouldn't work anymore. Therefore, they had to use direct waves, which, however, don't have a long range. A better solution was the model of a distributed network. Thus, long distances could be covered with a minimum of interference. Another milestone followed with the development of the French network Cyclades. Since Cyclades had a far smaller budget than ARPANET, and thus also fewer nodes, the focus was laid on the communication with other networks. In this way, the term Internet was born. Moreover, Cyclades' concept went further than ARPA's and the MPL's. During communication between sender and receiver, the computers were not to intervene anymore, but simply serve as a transfer node. Cyclades' protocol went through all machines using a physical layer that was implemented into the hardware, providing a direct connection with the receiver, an end-to-end structure. Inspired by the Cyclades network and driven by the incompatibility between the networks, their connection gained in importance everywhere. The phone companies developed the X.25 protocol, which enabled communication through their servers, in exchange for a monthly basic charge, of course. DARPA's transmission control protocol was to connect the computers through gateways. And the International Organization for Standardization designed the OSI reference model. The innovation of OSI was the attempt to standardize the network from its ends and the channel's division into separate layers. Finally, the TCP assimilated the preferences of the OSI reference model and gave way to the TCP/IP protocol, a standard which guaranteed compatibility between networks and finally merged them, creating the Internet. By February the 28th, 1990, the ARPANET hardware was removed, but the Internet was up and running.
Muito bom, muito bom. É isso aí. Bom, aí a ideia é que, bom, como eu falei, essas primeiras aulas têm mais um pouco desse conteúdo de ficar, de trazer uma coisa e ficar falando. A ideia é que a gente converse um pouco ao longo das aulas para saber um pouco o que cada um entendeu, o que cada um achou interessante, difícil, outras coisas atrás. E outra coisa assim, o horário, uma coisa que talvez queria perguntar assim, o horário, sobre o horário está das 7 às 10, é isso? Certo. Então, aí, uma ideia que a gente trabalhava no passado era assim, das 7 às 7h30, a gente ficava e discutia coisas que tivessem surgido da aula anterior. Então, surgiu alguma dúvida, surgiu algum outro vídeo, alguém trouxe algum outro vídeo legal, alguém trouxe, sei lá, algum ponto que queria discutir que não apareceu. E isso, a aula sempre começava meio que puxando o gatilho da aula anterior. E aí, 7h30, a gente começava a passar para o conteúdo ou para discussões relacionadas com a aula do dia. E acho que funcionou legal, então a gente pode fazer o mesmo, né? Oi? Mas toda pergunta é importante. Perguntou se vai ter intervalo entre as aulas. Não. Não, porque depende do cara tá ouvindo lá, enfim, alguém resolve ouvir e começa a ficar um monte de coisa nonsense. Vai ter intervalo. Eu já normalmente esqueço de falar intervalo. Esse é um problema. Porque, sei lá por quê. Porque nunca tive problema em assistir aula de 4 horas. Mas é bom as pessoas falarem isso, porque tem pessoas normais no mundo ainda. Então, é bom dar um descanso, né? Pode ser depois 7h30, daí dá uma parada, volta para aula normal, depois, sei lá, umas 8h30, para de novo, não sei. Vai depender do ritmo também. Vamos ver também que todas as aulas cobrem todo o horário, porque, não sei, agora são o quê? 9 horas, chegando nas 9 horas. Estamos com uma folga aí, a gente pode... Assim, o que eu realmente queria conversar... Eu posso falar um pouco, adiantar um pouco das próximas aulas, que era essa parte primeira da aula de hoje. Mas, fora isso, acho que o que eu queria, sei lá, conversar aí hoje era o que a gente falou aí. E é isso aí. Acho que da próxima vez também eu já vou... Só me lembra também de tipo, arrumar as cadeiras de uma maneira mais... Menos, tipo, retinha. Pode usar as mesas? Pode ser. Tá. Pode deixar umas mesas, assim, legal. E daí quem quiser, sei lá, ficar com computador também, não sei. Pode. E é isso aí, alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma ideia? Tem o Wi-Fi aberto aqui. É aberto, não é? Tem a senha, a gente passa a senha. É bom que você não está com o microfone. Legal. Bom, a gente tá aí. Bom, quem quiser. Opa.
Eu queria saber em relação aos padrões que você tinha falado. W3C, se os governos influem em algum momento nisso, se tem interferência, se eles bloqueiam, se eles selecionam, se tem algum tipo de controle, tanto no padrão quanto...
Sobre essa parte, então, isso aí entra numa questão que talvez não tem por que não começar hoje, é um pouco o tema dessa aula, que é lá no final, que é uma aula sobre política da internet, mas existe um negócio do lado dos governos, tem dois jeitos principais. Primeiro, a organização, a filial da organização que determina os nomes e domínios e números, essa filial é, em cada lugar, em geral, é filiada ao governo local. Então, o CGI-BR, que controla o NIC-BR, que organiza o NIC-BR, é parte do governo brasileiro. Em diferentes lugares, isso é organizado de maneira bem diferente. No Brasil, o Brasil é até um lugar exemplar. O CGI-BR é um dos órgãos de gestão, de governança da internet, que o pessoal fala, chama, mais plurais que existe, mais a palavra chique dos caras que conversam isso, chama multi-stakeholder. Então, ele é um exemplo de organização que respeita o multi-stakeholderism. E, então, tem membros das indústrias, da sociedade civil, do governo, em proporções relativamente justas e quânimes, acho que até igual, no caso do CGBR. E as eleições são feitas em cada categoria. Então, agora, por exemplo, teve a eleição do CGBR para membros da sociedade civil e, enfim, vai a qualquer organização que tivesse interesse, qualquer organização não governamental que tivesse interesse tivesse algum interesse na regulação da internet, poderia se cadastrar para votar. Um negócio bastante aberto, assim. E um pessoal bem legal que acaba sendo um pessoal bem legal que coordena. Mas essa questão de governança da internet é bem mais complicada. Então, envolve, por exemplo, regulação, que a gente fala internet, na verdade, por trás da internet está a Telefônica, a Embratel, a AT&T, até hoje. Depois os caras chegarem e falar, não, você quer passar esses bytes aí, mas você está passando pelo meu cabo. Né? Então, tem um vídeo, do diretor, acho que presidente da Telefônica, ano passado, um vídeo dele numa conferência lá falando porque a internet é nossa, e não sei o quê. Vocês ficam trocando seus pacotes, mas a internet é minha, e qualquer coisa assim. Ai, caralho, a internet é dele agora? Dele no sentido da Telefônica. Quem que é? Não, a internet é nossa. Como é que cada um vê a rede? Né? Não, o meu cabo, então, a rede é minha. Como é que funciona? Então, tem várias. Então, na verdade, a regulação da internet, nessa parte dos domínios e dos nomes, dos números, é bem regulada no Brasil. A outra parte, que é a regulação da infraestrutura física, é pessimamente regulada no Brasil, que aí você chega para a nossa querida Anatel, que todos nós amamos muito, né? E nossas operadoras de telefonia têm ótimos serviços a preços módicos. E, enfim. E, basicamente, você chega... Quer dizer, tem esses vários aspectos do governo da internet. Aí tem a parte também... Quer dizer, o governo da internet também envolve a parte do... Quer dizer, a camada física, que é essa parte que a Anatel cuidaria, a camada lógica e... A camada lógica que está dividida entre a Anatel e o CGIBR, que envolve desses protocolos, envolve os padrões. Então, o CGIBR recomenda o uso de ODF e tal, e envolve outros lugares, partes do governo, quer dizer, que tipo de padrão se codifica seus documentos, que tipo de enfim, a camada lógica tem várias etapas, né? E aí você tem na camada simbólica, e você entra essa questão toda sobre debate todo sobre direito autoral, debate todo sobre, enfim, coisas que também envolvem a internet, mas que afetam, inclusive, decisões sobre as camadas física e lógica da internet, mas que tem mais a ver com a camada simbólica, né, do que está sendo, que tá circulando ali nessa rede. E, por fim, tem a camada humana, que é quais são os propósitos. Se a internet é um direito humano, se ela está contemplada dentro da liberdade de expressão, se acesso à comunicação, acesso à educação, o que é, onde se encaixa na questão política, social mesmo, e não só na parte do que está sendo circulado lá, mas como os seres humanos se posicionam diante desse ambiente informacional. Então, e aí envolve todo mundo, né? Envolve até o poder legislativo, executivo, o que for, sociedade, movimentos sociais. Então, qual era a pergunta mesmo? Era mais ou menos isso. É isso aí. É. Cadê o microfone? Desculpa.
Mas depois, se vocês quiserem, porque na verdade acho que grande parte do curso, que eu também nunca acompanhei, né? Porque assim, esse programa que chama Sala de Estar, que a gente recebe algumas propostas de pessoas para ocupar o espaço. E a questão da internet, caso seja interessante, porque a grande parte da questão aqui discute, na verdade, o futuro da informação, justamente nessa parte que está falando da parte mais simbólica de produção de conteúdo, né? As pontas, falar dos nós. Uhum. Mas tem um amigo nosso, porque também a gente não tem orçamento para trazer pessoas, por exemplo, do comitê gestor para falar para a gente como funciona. Porque até você entrar no site do comitê gestor, você consegue entender até essa questão supranacional e essa questão também de reguladores de empresa e às vezes também como, e nem o próprio comitê gestor, parece que foi até uma estratégia de uma época que era muito atrelada ao governo, eles conseguiram criar um instituto justamente para que para que o governo não tivesse tanto poder na regulação da internet. Então foi criado um órgão regulador que justamente fosse representado por várias partes da sociedade. Aí tem um rapaz que chama Amadeu, que ele é geógrafo, até interessante porque ele é geógrafo. A parte dele é sobre, ele estuda quem são os donos da internet, né? Aí se vocês acharam interessante, a gente poderia chamar ele para aqui falar uns 15 ou 20 minutos, porque ele consegue exemplificar assim, justamente um pouco da história da construção e como é que você pensa em rede centralizada, rede compartilhada e rede distribuída, né? E tipo, esses três conceitos são bem diferentes mesmo. E aí justamente ele pode, na verdade, dar sinais para a gente de onde você pode pesquisar como é que funciona. E o próprio site do Comitê Gestor, eu aconselho que já vale a pena, que eles colocam assim bem para gente, que nem a gente, que não entende essa parte técnica de como funciona, que parece justamente uma grande mitologia, né? A gente fala de internet, mas que você falou, depende de várias resoluções, várias conferências, vários comitês, questões econômicas e políticas que são fortes, mas ao mesmo tempo ninguém tem interesse de desligar a internet, porque querendo ou não, cada vez a gente está tão dependente disso. Desligar a internet significa também acabar com bolsa de valores, acabar com questões estratégicas de produção e por aí vai. Então é um balanço meio... E por isso que também a questão da neutralidade ela é importante. Porque sempre estão as empresas querendo tomar conta dessa rede de alguma maneira. Inclusive o Amadeu, no Avelab passado, ele estava mostrando um pouco essa questão sobre rede, sobre a internet. Justamente um dos grandes modelos de negócio no começo da era da internet eram os portais de conteúdo. As pessoas, quando começavam a implantar a internet, tinham muito essa ideia ainda da televisão. Poxa, então tem aqui a internet. Tanto é que o grande portal simbólico hoje em dia é o UOL, né, que a gente sempre conhece. Era a ideia justamente de você ter canais onde você produzisse conteúdo que as pessoas passivamente iam consumir esse conteúdo. Mas aí o negócio foi desenrolando, eles começaram a perder o controle de, poxa, blogs, redes sociais, aplicativos, hackers e tal. Eles começaram a ver que os portais, eles não, pela própria natureza da internet, eles não iam conseguir controlar isso daí. Então, aí vai desde a discussão hoje em dia da Telefônica obrigar, lembra? Uma discussão meio antiga, pô, a Telefônica, tipo, acho que até hoje ela faz isso, não sei, ela obrigar você a pagar um provedor de conteúdo. Entendeu? E tem outras empresas
que... Obrigar pelo governo.
Né? É, justamente. Então, tem a ver com um pouco disso também, de, poxa, como que a gente controla isso daí que foi perdendo o controle? Então, passa por todas essas discussões que são delicadas.
Essa página internacional... Falar alguma coisa, Felipe?
Eu queria perguntar se alguém aqui lembra... Porque eu lembro que no final do curso assim, estava rolando uma discussão de que estava em trâmite no Congresso a lei que exatamente que estudava se ia quebrar a neutralidade no Brasil e etc. Eles estavam... Eu não sei se alguém lembra se isso se completou ou não.
Aí, a princípio... No Brasil, essa discussão da neutralidade está parada no sentido de que ninguém impõe, não tem uma lei que implemente ela, mas nenhuma lei que quebre ela está indo para frente. Mas não tem uma lei também que impõe. Então, e aí entra um pouco essa questão internacional, porque no fundo a gente vê muito a internet na camada lógica, camada de conteúdo, na camada simbólica, que eu chamei, né? E um pouco na lógica. A gente vê muito pouco da camada física. A única coisa que a gente vê na camada física é a nossa conta no final do mês. E a camada física é uma coisa, até para dizer assim, é meio nojenta. Porque assim, é uma empresa que garante que uma empresa pode conectar na outra? Nada. Ela tem que pagar para se conectar. Então, se eu tenho se eu sou um provedor de internet que tenho 1.000 clientes, você é um provedor de internet que tem 10 clientes, e você fala, pô, seus 10 clientes querem se conectar nos meus 1.000 clientes. Ou eles se conectam direto comigo, e aí beleza, quer dizer, o legal da internet é, você só precisa estar conectado em um ponto e aí você acessa a rede inteira. Mas, é claro, se eu estou no Brasil, e você está no Brasil, e nós somos os dois únicos provedores do Brasil, ou você se conecta direto comigo, ou seus clientes vão ter que acessar toda a resto da internet brasileira por um canal fora do país. E então o que eu faço? Eu chego para você e falo, meu amigo, internet brasileira sou eu, entendeu? Eu tenho metade do... Ou pelo menos um grupo de grandes provedores se junta e fala, nós somos a internet brasileira. Você quer montar seu provedorzinho? Tá bem, mas você vai pagar 20 vezes o que a gente paga um pro outro para trafegar dados entre nós. E aí, qual alternativa você tem? É contratar um serviço de... É contratar um canal que vai por fora do país. Esse canal por fora do país é um canal mais longo, fisicamente mais longo. Então, seus clientes passam a ter um serviço cocô, um serviço pior, porque os pacotes dele tem que dar uma puta volta para chegar na internet brasileira. Então, isso aconteceu. Muitos provedores pequenos no Brasil sentiram pressão dos grandes provedores e tiveram que contratar, às vezes, canais que passavam para Portugal para chegar na internet brasileira. Então, se assinava um provedor pequeno, você tinha internet europeia super rápida, você assinava Europa, site na Europa super rápido, mas se abria um site do Brasil, era tipo, Hoje não tem mais isso. Por quê? Porque eles sumiram. Não tem mais provedor pequeno. Quem assina, sei lá, como é que chamava? Mandic, Zaz, enfim. Até o IG meio que desapareceu, foi engolido por alguma coisa aí. Então, quer dizer, então houve uma ação aí de cartel, de certa forma, não falada, porque, enfim, mas é que era discutida. Por trás dos panos, os caras provedores pequenos sabiam. Chegava lá na hora de negociar com provedores grandes, falavam, a gente quer que você pague um preço muito maior do que o razoável, e aí acabava jogando o cara para fora do mercado. Fora é fácil de ter propaganda em todo lado de um e não ter propaganda dos pequenos. Então, essa parte isso, teoricamente, se você colocasse a nota de rádio da rede um pouco mais para valer, isso não seria tão ruim. O problema é que os caras não só faziam isso, como se o seu pacote vinha de um provedor pequeno, dentro do próprio sistema, quando eles não cobravam um absurdo, eles faziam dentro do próprio sistema. Quando entrava no sistema deles, o cara que vinha do provedor pequeno, eles estavam enrolados, dava prioridade menor. Então, isso é uma coisa que a notariedade da rede bloquearia. São práticas que aconteciam. Enfim, tem amigos que trabalhavam dentro do provedor de internet, assim, fato, os caras pegavam lá e punham o pacote, quando era destino do pacote era fora da rede deles, deixava um timeout maior, deixava enrolar o pacote, não dava tanta preferência. E aí, consequência é, quem queria acessar eles e estava de fora tinha mais dificuldade, enquanto eles acessavam rápido tudo, porque se alguém tentasse fazer isso com eles, iam lá e contra-atacavam, como eles eram mais rede do que os outros, eles ganhavam por esse fator. Isso acontece em nível internacional, então isso é mais complicado ainda é quando acontece em nível internacional. E, enfim, então, tipo, e o que acontece no nível internacional é que o Brasil, ainda é grande, mas pensa um país africano se conectar na rede dos Estados Unidos, o provedor americano vai querer que ele pague uma fortuna, porque todo o consumo vai ser, quase todo o consumo vai ser os africanos consumindo conteúdo, acessando sites nos Estados Unidos, quase ninguém nos Estados Unidos vai acessar ali. Então, o valor pro agregado para o americano ter acesso ao site na África é muito pequeno. Agora, o valor para o africano ter acesso ao conteúdo dos Estados Unidos é muito grande. Então, eles também metem, lascam o pau e põem um preço maior. E, às vezes, não tem provedores que fazem interligações regionais. Às vezes, nem existe o provedor que faz interligação nacional. Então, você tem dois provedores no mesmo país, mas eles têm dificuldade, então os dois se conectam direto com fora do país e eles falam entre si por fora do país, porque eles não conseguem criar infraestrutura. Um é no leste, outro é no oeste do mesmo país, eles não conseguem criar infraestrutura para ter um provedor só conectando o mesmo país. Então você tem... E isso ocorreu, né? Talvez tenha melhorado a situação, mas isso ocorreu, de fato, ocorreu durante os últimos 10 anos em vários lugares do mundo, especialmente países menores, que tinham menos interesse, menores mais pobres. Então existe um fator forte aí nessa parte de infraestrutura, de acesso à internet, que favorece monopólios, favorece centralização, dificulta o acesso de quem não tem recurso. Então, isso já é para mim, isso é uma grande indicação de que a rede... não é intrinsecamente democratizante, intrinsecamente maravilhosa, intrinsecamente. Existem várias coisas que podem colocar em risco, isso são batalhas que tem que travar aí, que estão sendo travadas e que são duríssimas, travadas aí nos espaços públicos e tal. E acho que também um dos pontos do curso, até do curso original, era despertar a sensibilidade das pessoas para essas questões e a importância delas. E tudo, muitas outras coisas que a gente toma como garantia hoje em dia é base. Estão baseados em cima disso, que pode não ser tão certo. Passa o microfone, por favor.
Acho que provavelmente o colega estava se referindo ao anteprojeto de lei do Marco Civil da Internet, que entrou na segunda fase e parou em junho do ano passado. No caso, havia previsão expressa de neutralidade da rede, inclusive houve uma contribuição extremamente infeliz da Claro, que se manifestou expressamente contra, dizendo que era algo que não existia, não era comprovado ainda.
Então, só que realmente ainda está na terceira fase.
É.
Ainda é um anteprojeto só. Não é lei.
Quer dizer, a princípio não tem nada, então, por exemplo, a princípio da rede não tem, não tem ninguém que garanta ela. Assim. Tem um CGI meio que está lá, dizendo, ó, vamos lá e tal. Mas não tem nada que impeça. Não tem nenhum mecanismo para interferir numa operadora e dizer, ó, vai passar os técnicos aí para verificar se você está sacaneando os pacotes. E isso não existe ainda. Agora, existe esse, o projeto do Marco Civil, que prevê a neutralidade da rede. Agora, isso é complicado. Na Inglaterra, por exemplo, está se criando uma ideia de neutralidade da rede, onde não existiria neutralidade para as operadoras de celular, de internet por telefonia celular, mas existiria para as operadoras de internet via cabo. É um negócio totalmente estranho, esquizofrênico, complicado de se colocar em termos claros, mas os caras querem, porque por pressão das operadoras de telefonia celular, eles não querem de jeito nenhum que tenha essa condição em cima das operadoras de celular. Enfim.
Inclusive aqui a gente assina o El País, né? A gente tem acompanhado, aí você tem um exemplo na Espanha da Lei Cindy, que a gente está acompanhando agora, mas aí você tem na França a tal da Lei Adop, que aí sim que acontece. Eles conseguiram fazer um esquema junto com as operadoras para justamente quebrar um pouco da neutralidade. Então eles conseguem saber se o usuário está traficando ou não ponto MP3. E não só se é MP3, qual MP3 ele está trafegando. Então, ou seja, passa por essas questões todas mesmo, tipo o Estado, as empresas... Aí a questão dos direitos autorais, quais suas empresas estão fazendo lobby em cima para saber o que você está trafegando ou não nesse canal. Então, ou seja, cada país está meio que travando, é tudo muito novo. E, querendo ou não, a internet mesmo é muito nova, né? Querendo ou não, 52, o filme lá fala de 56, mas enfim, eram as grandes redes públicas, né? As grandes redes de financiado, que era, eles falam de internet ponto a ponto. É universidade, e bases militares, ou estado. Ela só veio se tornar comercial nos idos anos 80 e tal. Então, querendo ou não, é uma geração nossa aí que são coisas que estão ainda em guerra mesmo, para saber quem vai tomar conta disso e como vai tomar conta disso.
Essa coisa de olhar o conteúdo dos pacotes é o que eles chamam de inspeção profunda de pacote. Ela não é, por si só, uma quebra da neutralidade da rede. Bom, depende do conceito de neutralidade da rede que a gente está usando. Mas ela é um instrumento importante para quebrar a neutralidade da rede. Porque os caras querem... Porque eles querem justamente quebrar a neutralidade da rede para tipos de conteúdo específico. Ah, você vai passar vídeo? Não, vídeo é mais caro. Vai passar, sei lá, texto? Não, texto tudo bem, é barato, mas vídeo não. Você quer ver vídeo, é mais caro. Então, tipo, você criaria uma internet dos pobres, que só podem ver texto, e uma internet dos ricos, que tem acesso a multimídia, não sei o quê. É uma das consequências. Quer dizer, não diretamente, assim, nesses termos extremos, mas assim, nessa direção.
Alexandre, tem uma questão que, quando a gente olha do ponto de vista comercial, se você olha do ponto de vista de uma empresa de telefonia, ela é muito melhor para ela privilegiar os próprios clientes do que abrir o mesmo espaço para o cliente do concorrente. Até por uma questão de marketing. Olha, o meu serviço é melhor do que o serviço que você tem do seu concorrente. É como, né, ele apontou, quer dizer, lá nos anos 50, quando a internet era... puramente acadêmico ou militar, isso não existia. A partir do momento em que tem interesses comerciais no jogo, quer dizer, a empresa quer maximizar o valor dela, o valor para o acionista dela, que tá pouco, no fundo não está tão interessada em que consequência isso vai ter para o usuário da outra rede, para o usuário africano, esse tipo de coisa.
Não é uma... por isso que existe a discussão da internet ser um bem público. É uma outra discussão, não é nem o fato da internet ser um... direito humano, não. Bem público, que é o regime de bem público, que seria a mesma coisa equiparar a internet com a telefonia. E aí as operadoras seriam só common carriers. Então você define o que é o serviço e você tem competição para prestar aquele serviço. E você não pode, não é que você vai entrar no mercado de prestar vários serviços. Não, você definiria o que é o serviço de acesso à internet, o governo definiria isso, e aí você teria acesso ao mercado para prestar aquele serviço. Essa noção de que seria a noção de implementar a internet, de definir a internet como um bem público. Você regularia, faria um mercado regulado de uma outra forma. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia a internet, na maioria dos lugares, inclusive no Brasil, não é tratada como bem público. É tratada como um bem, enfim, um comércio mais, menos não regulado, né? Cada operador, a princípio. Agora, as operadoras também não fazem isso porque existe uma vantagem indireta de incluir todo mundo. que é, quer dizer, o valor da rede, quanto mais pessoas estiverem participando e tal. Agora, é claro, quanto aos poucos, o quanto eu conseguir aos poucos e comendo os outros operadores e ficar só eu, melhor. E aí, uma vez que estou só eu ou meia dúzia de carinhas, aí a gente começa a fazer o nosso negócio como a gente entende, que muda a balança de poder.
Até porque negócio de telecomunicações é um negócio de escala. Quer dizer, você precisa ter uma rede, quanto maior é a rede, você consegue ter um ganho e aí você diminui o teu custo por usuário. Então, é importante que você consiga ter esse ganho, por isso que 10 anos atrás os provedores pequenos foram sendo engolidos. Quer dizer, o Terra comprou um monte de gente, o UOL comprou um monte de gente, também para ganhar usuário e para diminuir o próprio custo e aí aumentar o próprio valor e o próprio ganho para o acionista.
Sim. Mas tem assim, uma coisa, agora assim, sem dúvida, é claro que tem economia de escala, mas uma coisa é você ter escala até certo ponto, e outra coisa é quando você tem esses gigantes, conglomerados gigantes. Você precisa de escala, porque quando você vai comprar um roteador, sei lá, ele é feito para não sei quantos milhares de conexões por segundo, e se você não vai comprar aquele roteador, você vai pagar muito mais caro, porque é mais barato comprar um roteador por unidade, é mais barato comprar um roteador mais caro, enfim, divide. Se tiver mais clientes, vai dividir o custo operacional e tal, mas assim, não deixa, até certo ponto, não teria razões para provedores pequenos aparecerem assim abruptamente. Aí foi um pouco desse processo mesmo de ir atrás e comer nos acordos e tal, que acelerou esse processo. Agora, isso é uma questão de regulação, né? Da mesma maneira que, quer dizer, pro acionista dos fundos de investimento, era ótimo você pegar derivativos de seguros disfarçados de derivativos da AIG para cobrir os seus financiamentos daquelas CADs, enfim, e ter o boom do mercado imobiliário que fudeu todo mundo, criou o caos econômico, não sei o que. Para o cara que estava lá, aliás, o grande negócio era esse, todos os pontos do processo era a melhor estratégia, a melhor coisa que cada um podia fazer para o seu acionista é fazer exatamente o que fizeram. Ou seja, um problema, o sistema estava mal desenhado. Então tem esse problema, por isso que, quer dizer, por isso é uma questão que cai e recai mesmo sobre o papel da Anatel e dos reguladores de serviços telefônicos. Né? Por que não é um bem público? Que acho que é a questão fundamental. Não adianta, concordo, não adianta você reclamar da empresa privada maximizar o seu lucro. Ela está ali para fazer isso. Agora, o governo também devia estar ali para avisar, quer dizer, para defender o interesse público, que, evidentemente, nesse aspecto não está fazendo. Né? Não, bom, é isso aí.
Posso puxar a discussão para outra questão que tem a ver com isso, mas é que esse debate sobre neutralidade da rede e tal, sempre não, mas ganha muitos adeptos. Quando vai para a linha de cultura, essa questão do conteúdo aberto, que eu sou totalmente a favor. Mas tem outro ponto também, que é a identificação, assim, questão você poder ou não ser identificado, quer dizer, o usuário teria o direito de não ser identificado previamente na rede. E nem ele, nem o conteúdo que ele trafega e tal. Mas em casos como conteúdos ilegais, não estou dizendo de conteúdo de música, não é MP3 que eu estou falando conteúdos de
spam.
Pornografia infantil ou...
Spam. O problema é spam.
Não, mas eu não tô nem falando de spam, tô falando de algo que, assim, crimes mesmo, assim, conteúdo criminoso, que a gente sabe que na internet tem redes criminosas, por exemplo, de pornografia infantil, que esse conteúdo é transado na internet, e que hoje uma forma de se combater esses crimes é através de quebra de sigilo dos provedores, que eles conseguem chegar nos usuários finais, usando esses logs e tal, que hoje é registrado. E se você tem a neutralidade total, que ninguém poderá ser identificado, você perde isso. Então é sempre um debate da polícia, assim, a polícia e o Estado, enfim, quer manter, de certa forma, um controle e os logs e os registros, enquanto a sociedade civil quer lutar pelo direito do cidadão de não ser previamente identificado.
Só para, não sei, acho que esclarecer um pouco. Isso não é exatamente, que nem eu falei, que nem a inspeção de pacote profundo, isso não é exatamente a neutralidade da rede. Isso está dentro desses debates, mas a neutralidade da rede é uma coisa muito mais específica, que é o fato de você poder cobrar cobrar, variar a cobrança dependendo do conteúdo dos pacotes. Conteúdo, inclusive, levando em conta destino, origem e destino. É você não passar batido o que é que você... Quer dizer, você não cobrar por alguma coisa que não seja meramente o número de pacotes, por assim dizer. A identificação aí é uma outra questão. É uma questão que está ligada, porque para você quebrar, o que os caras querem fazer quebrando a neutralidade da rede é justamente bisbilhotar a vida de todo mundo para cobrar diferente de cada um. E aí também esse bisbilhotar serve para, enfim, combater cybercrime, essas coisas e tal. A neutralidade da rede em si é meramente o fato de você cobrar ou não.
Não, eu sei, assim, eu concordo com isso, mas é só um...
O pessoal faz confusão com isso. Então você não precisa de nenhuma espionagem para quebrar a neutralidade da rede, porque o cara que está passando o pacote, ele sabe a origem e o destino do pacote na hora que ele está passando. Pelo menos ele sabe pelo menos o destino do pacote na hora que ele está passando. Ele poderia cobrar mais, ele queria... Não, na neutralidade da rede você não precisa nem abrir o pacote. Só você... É o direito de você cobrar diferenciadamente, defendendo de qualquer coisa, qualquer propriedade do pacote. No caso, ele já tem de cara a propriedade, primeira propriedade que o cara tem é o destino do pacote. Então, assim, eu posso... pacotes destinados para fora do meu país, eu quero cobrar mais do que pacotes destinados para dentro do meu país. Isso já quebra a neutralidade da rede e isso não mudou. É, exatamente, é cobrar o interurbano, exatamente. E isso não tem nada a ver com packet, com inspeção de pacote, não tem nada a ver com identificação. Isso é meramente o fato de você poder cobrar a mais dependendo de propriedades do pacote, quaisquer propriedades que essas sejam. Aí é claro, o que interessa dos caras é cobrar a mais por propriedades internas do pacote que ele vai querer bibliotar para ver se é vídeo, para ver se o pacote veio daqui, vai para lá, se está postando conteúdo ou se está só baixando conteúdo, se é um usuário postando conteúdo ou se é um provedor, de conteúdo de gigantes, uma produtora de conteúdo passando para frente. E aí sim, aí eles querem, aí eles realmente, aí entra nessa parte. Mas quando fala neutralidade da rede, tem gente que defende ideias expandidas de neutralidade da rede que envolvem todas essas coisas, mas isso na verdade acaba complicando o debate porque mistura coisas diferentes. Então, no debate mais de ponta hoje em dia, tem, pelo menos as pessoas tentam deixar a coisa sã, o debate são, tentam minimizar as definições para dizer só o que elas realmente precisam dizer. E separar as coisas. Eu sou a favor, eu posso ser a favor da neutralidade da rede e a favor de Deep Packet Inspection, por outras razões. Quer dizer, eu quero que o provedor possa inspecionar o pacote para saber se tem um cybercrime sendo cometido, mas eu não quero que ele possa cobrar diferente por isso. Então eu posso ser a favor de uma coisa e contra a outra, inclusive. Então, não são coisas que tem que caminhar junto.
Só, assim, eu concordo que não são coisas juntas, mas é porque, assim, tecnicamente, se você viabiliza uma coisa, mesmo que a outra coisa não seja possível, não seja permitida, seja por consórcio e tal, mas vai ser tecnicamente possível também.
Aí... Então, já é tecnicamente possível as duas coisas. Porque assim, o pacote passa pelo provedor e o provedor é que manda a conta para a pessoa. O que não acontece por um acordo aí tácito entre Deus e todo mundo de que, ok, dado uma herança histórica da internet, como a internet veio sendo construída, a gente não olha o que tem dentro dos pacotes e a gente não cobra por propriedades desses pacotes. Então são coisas que os provedores não fazem, porque não fazem. Não é porque tem alguma instrução, algum impedimento técnico para eles fazerem. Já, quer dizer, quando você manda um pacote, a não ser que você tenha encriptado a sua informação, você manda um e-mail, todas as pessoas pelo qual você... Todos os pontos da rede por onde o seu e-mail transitou, se conseguirem coletar todos os pedacinhos do seu e-mail quando ele foi picotado, remontam o seu e-mail e leem o seu e-mail. Seu provedor de internet lê o seu e-mail, por definição. Seu e-mail está guardado no servidor. No servidor deles até ele se pegar. Então, quer dizer, eles já têm essa coisa toda. Eles só não são legalmente obrigados a fazer. E aí o mercado ajuda nesse ponto. Aí. Se eu tenho um provedor que vai guardar os logs, que vai me zoar, não sei o que, aí outro provedor que não vai, ou talvez eu prefira o provedor que não vai. Enquanto a gente tinha muitos provedores, essa questão não surgia muito, porque todos queriam primeiro operar de uma maneira comum, para não criar diferenças estranhas, e segundo, você tinha essa competição. Agora você está chegando num ponto onde tem meia dúzia de provedores ou menos, aí você começa a surgir essas questões, que agora a gente tem poder político, quer dizer, Já não tem mais tanto... O mercado perdeu a força, a competição no mercado perdeu a força, e a gente tem poder político para poder implantar essas outras coisas que são comercialmente interessantes para a gente. E aí é quem tem que entrar. E aí se torna importante essas regulações que, de certa forma, não existiam. Acho que talvez nos Estados Unidos tenha alguma indicação sobre a neutralidade da rede nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, talvez. Mas acho que o Brasil, por exemplo, além do interesse do CGIBR, e eu saiba, a Anatel não tem nenhuma prescrição dizendo que tem que ter neutralidade na rede. E nem que não pode inspecionar pacotes. Não é considerado um serviço público, não é considerado um serviço de como telefônico, que se você põe uma escuta telefônica é ilegal, né? Não é considerado esse tipo de serviço também. Então, a princípio, esses debates existem e tem que ser feitos, e agora é o momento mais crucial, justamente quando eles se tornam relevantes. E você tem leis Hadopi, leis SIMB, né? Essas coisas loucas que querem desconectar as pessoas da internet. Você tem o pessoal nos Estados Unidos sendo preso por copiar arquivo e tal. Então, é de fato, quer dizer, essas questões, mas são questões que, de certa forma, a gente já sai, assim, formalmente a gente já está saindo perdendo. Praticamente a gente está ganhando porque a prática conduziu a uma situação onde a realidade é favorável. Mas formalmente, técnica formalmente, a gente já está perdendo nessa história. O provedor custa uma fortuna guardar logs, então nenhum provedor quer guardar logs. Tem que ter uma gaveta com 1 milhão de HDs. Eu tinha um amigo meu que fazia os logs do UOL. Eles guardavam acho que 4 meses de log. Era uma coisa louca, entendeu? O cara, para conseguir, só para processar os logs, tinha que ter uma equipe de funcionários só para processar os logs para poderem ser armazenados. E era uma equipe de caras muito foda. Os caras que são bem pagos. Né? Então não é um negócio trivial. Então, nenhum provedor, a princípio, vai querer guardar logo a troco de nada. A não ser que ele possa fazer um, ou seja obrigado por lei, ou que ele possa fazer vantagem comercial em cima disso. Ou se a Disney vai me pagar para eu guardar os logs e passar para eles, está guardado. Entendeu? Então tem essas questões.
Só assim, dando continuidade, eu queria que você passasse para a gente um pouco o que você pensa com relação a o fato de agora a gente futuramente vai ter televisão com internet em casa. E vai ter também a internet via tomada. Isso vai facilitar e muito. E como que vão ficar essas situações todas nessa circunstância? O que você imagina?
Fora o fato de talvez introduzir mais alguns provedores na jogada, quer dizer, você tem mais competição e tal, isso é bom no sentido de que você tem mais competição, você tem menos poder das empresas de impor o que elas querem sobre os consumidores, até que a coisa colapse de novo e vire uma empresa só ou alguma coisa com menor número. Quer dizer, mas assim, é mais uma oportunidade de lutar para que não se permita que isso aconteça. Agora, a internet na TV, eu não sei. Tem esse negócio da TV digital. Hoje em dia você tem internet na TV. Você liga o seu computador na TV, você tem internet na TV. Você liga tem umas caixinhas que você compra, que você põe lá na TV e você tem internet na TV.
Então, a TIM na própria Itália tem esse serviço. É um serviço, que se chama Alice. Ele comporta internet, TV e mais alguns outros serviços ligados. Em que você tem tudo.
Mas ele vem pelo cabo de TV a cabo.
Sim, mas a tendência é que você vá ter isso na tomada também. Se aqui a gente vai ter, acredito que lá também.
A princípio você está mudando o cabo. Você tem uma outra infraestrutura que vai competir com a infraestrutura da TV a cabo, que é a infraestrutura... Quer dizer, tem 3 infraestruturas competindo. 4 infraestruturas competindo. Tem provedor de internet por satélite.
Sim.
Provedor de internet por TV a cabo. Por telefonia e por rede elétrica.
Rede elétrica.
Tem mais competição. Isso certamente é bom para os consumidores e para os usuários, enfim. E dificulta. Agora, a questão última é quando é que, se os órgãos reguladores vão permitir ou não que... Porque é um mercado onde você tem várias vantagens, como ele falou, tem várias vantagens para as empresas se mesclarem e cooperarem contra, de certa forma, os consumidores. Até às vezes nem por elas, às vezes por influência de outras empresas, como eu falei. Alguém pode pagar para eles guardarem logs, porque os logs são de interesse de outro grupo lá. Ou o governo pode determinar que guarda log, e eles vão ter que guardar, todo mundo vai ter que guardar igual, tudo bem. E, então, quer dizer, mas não muda fundamentalmente, nada. Muda, quer dizer, abre, dá um fôlego para as pessoas, para a sociedade se reorganizar e tentar lutar de novo por mais competitividade nesse mercado. Mas não muda a forma, o funcionamento do mercado em si, não muda.
Oi, aqui. Oi? É, eu queria falar mais sobre produção de conteúdo. Assim, os brasileiros, eles estão entre...
Tchau, pessoal.
Na lista dos que mais estão na internet, nas redes sociais, nas mídias sociais e tal, porque a diferença entre a rede e a mídia social. Mas eu queria saber qual é o problema do brasileiro que ele não produz conteúdo em si, conteúdo cultural, lista de discussões, apesar de participar muito, mas ainda é muito tímida a participação em relação a outros países. Eu queria saber o que se dá, se já que o brasileiro está muito dentro da rede da mídia social, mas está mais à parte dessas discussões de produção de conteúdo na rede.
Acho que tem uma resposta. Alguém tem uma resposta para isso? Eu tenho uma resposta. Não, brincadeiras à parte, tem uma resposta que é assim, são muitos fatores, e talvez os mais determinantes deles seja capacidade técnica e equipamento. Então, dois primeiros fatores que vêm na cabeça. Você comprar uma câmera, mesmo que a mais vagabunda aqui, é pelo menos 3 vezes mais caro que comprar uma câmera razoável fora do país. Tá? Então, e outra coisa, assim, a gente ainda, eu acho engraçado, por exemplo, a gente sempre esquece que a gente ainda vem de um país que 20 anos atrás tinha metade da população analfabeta. Então, assim, existe um déficit de conhecimento mesmo, às vezes. Ah, tem um conhecimento local, mas esse conhecimento às vezes não é de interesse tão amplo que as pessoas comecem espontaneamente a criar um diálogo entre espaços. E o conhecimento de operar e de escrever nas mídias. Então, até escrever para muita gente é novidade. Eu acho que isso é uma brincadeira que eu falo sempre. O Orkut, para mim, é o principal mecanismo de alfabetização do Brasil hoje em dia. Alguém devia fazer um estudo sobre quantas pessoas aprenderam a escrever por causa do Orkut. Para mim, seria um negócio surpreendente. Eu tenho a impressão que seria um negócio surpreendente. Então, a gente ainda é, assim, em termos de capacidade de expressão, pô, a gente vem de um país onde era proibido ter livro. Entendeu? Há 200 anos atrás, não podia circular livro nesse país. 200 anos atrás, nos Estados Unidos, os caras tinham imprensas piratas por todo o país, copiando todos os livros da Europa para garantir que esse conhecimento chegava em todos os cantos da América e não sei o quê. E, assim... E hoje em dia é o contrário, os Estados Unidos proíbe todo mundo de copiar as coisas dele porque vai deixar chegar o conhecimento onde não é a gente. Tem que pensar, né? Que justamente, daí ia começar a ter produção, daí ia começar a ter... Então, acho que assim, a gente vive numa situação, não tem uma história precária que tem uma influência muito forte sobre a nossa capacidade de expressão mesmo, de produção. Claro que, assim, essas ferramentas todas, a internet vem abrir um monte de possibilidades, mas a gente... ainda está engatinhando nelas. Por isso que eu falo, Orkut é uma ferramenta de alfabetização para muita gente. Então, você não, o cara pode, vai sair, sei lá, escrevendo um blog, não sei o que, um texto, uma análise crítica, um vídeo super bem editado. Calma, deixa ele se alfabetizar primeiro, sabe? Aprender a ler e escrever, aprender a se expressar em forma... Porque é muito diferente se expressar verbalmente, se expressar num formato que tem uma interface técnica. Nem que seja escrita. Escrita é uma interface, mas é um formato que tem restrições técnicas. É a mesma coisa quando você passa para outros formatos, vídeo, áudio. Você tem todo um conhecimento em torno disso e uma formalidade daquele meio que não é espontânea, que nem você está aí falando. Não sei se eu respondi a pergunta, mas a minha visão é um pouco essa.
Pode comprar aí que pede. Número de falantes em português, 200 mais milhões. Mais de 200 milhões e compara com a Wikipédia em alemão, que tem bem menos falantes. Compara algumas Wikipédias.
Dá um valor numérico bem interessante para isso. Surgiram mais ou menos na mesma época. Dá para você quantificar isso. Pode pegar a polonesa, por exemplo.
Em polonês, em holandês.
São vários países europeus. São desse tamaninho, tem, sei lá, às vezes um terço, menos, um quarto, um quinto da população brasileira. E tem uma produção muito mais extensa na Wikipédia de
talvez
maior qualidade. Por quê? Porque, pô, tem uma história de todo mundo, quer dizer, todo mundo sabe ler e escrever há séculos, tá? lá, todo mundo tem acesso a livros, as pessoas têm biblioteca em casa, as pessoas, sei lá, têm acesso a, também a equipamentos, a cursos, a coisa mais fácil. Então, lá do lado da Alemanha, da Europa, o conhecimento flui terrestrialmente, né?
Talvez uma boa saída seja você tentar lembrar dos seus trabalhos de escola, assim, em grupo. Os meus nunca deram certo nenhum, assim, sempre ficou nas costas de um e etc. Acho que é muito do que ele está falando, assim, uma bagagem cultural e educacional que não propõe a isso, entendeu? Que as pessoas trabalhem de forma colaborativa e de forma espontânea.
Não sei se é tanto uma bagagem da pessoa saber trabalhar de forma colaborativa e espontânea. Mas é... Oi?
Eu acho,
tem uma parte que é meramente capacitação.
O governo tem programas de estímulo, por exemplo, os pontos de cultura, os telecentros BR, tipo, tem, eu acredito que está melhorando. Assim, já tem projetos dentro do governo que fazem isso. Pontos de cultura principalmente, que em vez de... eu trabalhei no Observatório Nacional de Inclusão Digital, então a gente via que era muito mais fácil o conteúdo ser produzido nos pontos de cultura, você levar a internet para os pontos de cultura do que você estimular a produção dentro dos telecentros. Eles já estavam fazendo esse trabalho, daí eles vão divulgar na internet. E não...
Eu acho que essa questão da produção de conteúdo, né, por eu ter trabalhar com essa questão de produção de conteúdo broadcast, como eu estava dizendo, a capacitação profissional. Por quê? A era do imediatismo, né, que é o que a gente está conversando aqui, é a internet, a era do imediatismo, fez com que a gente gerasse alguma coisa. A gente copia muito dos americanos. Geralmente, a gente vai criar um programa de TV, até nas próprias universidades, o professor fala assim, ó, me traz um modelo parecido, me traz uma referência. E geralmente é uma referência lá da Discovery, é uma referência da National Geographic ou de outros canais que sejam. E aí o que acontece? Com esse imediatismo, a gente precisa produzir, mas a gente produz meio que expresso. Eu entendo mais ou menos isso. A gente ainda não se especializou para estar fazendo com aquela qualidade que a gente vê com outros conteúdos aí externos. A gente consegue fazer, mas a gente ainda não tem aquela qualidade, né? A gente não tem tanta quantidade e ainda não tem qualidade. Questão de equipamentos também. Aqui, câmeras, por exemplo, eu posso dar um exemplo com câmeras de vídeo. Câmeras que chegam aqui 5 anos depois, que já foram lançadas lá fora, num valor exorbitante, a ponto de que muitas produtoras hoje nem podem comprar as câmeras. Eles locam, porque aí já vem com um seguro, porque você vai pagar numa Z5, numa câmera aí, R$25 mil, sendo que lá fora você consegue comprar por $3 mil, assim. Né? Então, é muito difícil. E aí a gente vai ter que aprender a mexer ainda nesse material, para depois produzir com esse material. Então, para a gente chegar nesse nível, ainda vai demorar bastante, ainda, eu acho, assim, com o maior otimismo do mundo.
Não, porque você falou do Orkut e da alfabetização das pessoas dentro do Orkut. Mas o Orkut, hoje em dia, saiu mais da rede social e entrou mais como fórum de discussão para as pessoas que ainda estão. Porque depois da chegada do Facebook aqui no Brasil, as pessoas começaram a elitizar o Facebook. Houve aquela divisão, né? Facebook é para classe A e B e... O Orkut é da C para baixo. Mas quem ainda tem acesso ao Orkut, quem ainda manteve o perfil no Orkut, vê que os fóruns de discussão estão lá dentro, entendeu? Não comunidade de aquela tipo, queria sorvete, mas era feijão, nada a ver com isso, entendeu? Estou dizendo assim, daquelas comunidades que realmente discutiam alguma coisa, ou até de seriado mesmo. Eu gosto muito de um seriado chamado The Tudors, e lá tem tudo sobre o seriado. E ainda se discute sobre aquela era medieval, entendeu? Então, assim, ainda se mantém o fórum de discussão lá dentro. Mas a questão da produção de conteúdo, tipo a Wikipedia, eu vejo pouquíssimos brasileiros produzindo conteúdo para a Wikipedia, mais traduzindo o que já é feito lá fora do que produzindo coisas novas daqui, entendeu? Ele falou dos telecentros. Eu não sou daqui, eu sou do Nordeste. E lá no Nordeste não tem isso. Quem quiser acessar, tem que ir no Lan House mesmo, gastar R$2 para poder acessar o Orkut, mas aí sim produzir o conteúdo dela, discutir dentro dos fóruns de discussão, que às vezes elas mesmas criam no Yahoo, respostas, sei lá. Aquelas coisas bem antigas que a gente hoje em dia não usa mais, achando que não funciona, porque a gente já está elitizado, porque a gente tem acesso à internet todo dia. Mas eu, por exemplo, que estou sem acesso, porque eu cheguei aqui há pouco tempo, meu acesso é todo mobile e
bem-vinda.
E é assim, limitado. Eu só tenho acesso a Twitter, Facebook e olhe lá quando entra aqui, por causa do Vivo On. E aí eu fico à parte do que muita gente acha que aqui é, tipo, entrar num Gmail e baixar o conteúdo até da própria aula, que eu não consegui baixar porque eu estou sem internet. Então, assim, eu fico à parte, mas eu ainda quero produzir conteúdo e não consigo. O que que eu acho assim, eu acho muitas vezes aqui que a gente está com pensamento, aí eu já tô meio que levando para o lado da crítica. A gente está levando meio para o pensamento de elitização da informação, entendeu? E outra coisa também é a gente fica do lado de, ah, tá todo mundo aqui, no começo ninguém quis falar, depois que um começou a falar, todo mundo falou também. Então vai meio que, tipo, trabalho de formiguinha, disseminando a informação e tal, mas falou que é questão cultural mesmo, eu já tô falando demais, eu sei, mas é porque me deu a oportunidade, eu vou falar
ainda
mesmo.
Tá longe, eu tô lá na frente.
E assim, será que não seria isso mesmo, a questão de um começar para que todos possam começar a falar, todos possam começar a produzir essa informação? Esse não seria o ponto crucial de a gente, dos brasileiros, começarem a produzir conteúdo?
Espera aí que tinha um pessoal aqui. Opa, tá joia.
Seria mais de uma formação escolar, desde a base. Não tem como você produzir algo que não foi inserido em você, sabe? A pessoa tem acesso à internet, muita gente tem, mas vai em Orkut, YouTube, Face estão entrando agora, você vê isso no senso comum. Não sabe o que fazer com a internet, não sabe para que ela está lá, como usar ela. Porque as pessoas vivem no senso comum. Então, acho assim, que nem tem uma manifestação e colocado como uma confusão. As pessoas não sabem diferenciar as coisas. Acho que a internet está, para a maioria da população, no senso comum. Só em YouTube, Orkut, e-mail para trocar alguma informação, às vezes só para mandar currículo. Eu vejo assim. As pessoas não sabem ainda o que é a internet e para que ela está aí.
Não, porque assim, a geração atual, que é a geração Y, que todo mundo fala, é a geração que já nasceu com a internet, entendeu? Então, assim, é a que está começando a produzir conteúdo agora. É a que nasceu com videogame na mão, é a minha geração, que nasceu jogando videogame, nasceu assistindo televisão a cabo, entendeu? Então, assim, mesmo com isso tudo, ainda é uma questão cultural, porque se a gente já nasceu com tudo pronto, a gente nasceu fora da ditadura. A gente já nasceu com um sistema político e social totalmente diferente, onde a gente não precisava lutar socialmente para ter as coisas. A gente já nasceu com tudo pronto. Então, assim, qual é o problema? É preguiça? É sei lá o quê? Porque o conteúdo está aí, a geração Y, que é essa que vem sendo discutida, que é a que nasceu no final da década de 80 para cá, que é a minha geração. Ela já foi ensinada, sim, a produzir conteúdo. Então, eu acho que esse não é o maior problema.
Não, e exatamente isso que eu ia falar. Não, é assim, realizei trabalho social com jovens e muitos deles são até mal instruídos pelos próprios professores. Então, isso já vem da base mesmo. Então, assim, você nasceu com, graças a Deus, né, com videogame na mão, acesso à internet e tal, mas hoje o jovem ainda não tem realmente essa noção e isso vem na base, vem de dentro de casa às vezes. Você dá um iPad pro seu filho jogar videogame, jogar, fazer joguinho, você dá um mobile na mão dele, muitas vezes a pessoa compra sem saber nenhum, não tem noção do que usa. Muitas vezes é status mesmo. Então não tem como recriminar essa falta de conteúdo. Porque às vezes a gente não tem conteúdo nem para diálogo, que é muito triste. A gente tem acesso sim a algumas obras, mas colocar Machado de Assis, por exemplo, na mão de um jovem de 12 anos é garantir que ele odeie Machado de Assis o resto da vida. Então, ele, talvez exista... É, como, por exemplo, tem exceções, como Alexandre, né? que nasceu com a enciclopédia na mão, mas aí não vale. mas para uma pessoa normal, média, ela precisa ter... Eu acho que precisa ser plano.
Contesta a existência da pessoa normal, média.
Não. Eu acho que a gente não pode discriminar, nem né, de forma alguma. Mas eu penso que a curiosidade ela tem que ser plantada para que possa ser desenvolvido conteúdo. É esse meu ponto de vista. E que aí o conteúdo é gerado de uma forma gostosa. E isso que às vezes falta um pouco. Conteúdo não tem que ser chato. Conteúdo não tem que ser pesado e nem sempre tem que ser o auge do intelectualismo. Tem que ser algo que acrescente. E aí eu acho que falta isso. Eu acho que falta plantar essa semente nas pessoas. A curiosidade, a vontade, o porquê ir além e levantar a discussão. Porque sem discussão não tem raciocínio. Sem raciocínio não tem conteúdo. Tem vômito.
É, eu vou fazer uma intervenção. E afinal, eu controlo os microfones. Você quer também? Não. Mas eu só queria corrigir, não é corrigir, obviamente. Eu só queria acrescentar uma outra maneira de formular o que você disse. Eu jamais, eu acho muito chato dizer que a criatividade tem que ser plantada. Para mim, a criatividade ela tem que não ser castrada. O grande problema é que nós vivemos uma sociedade castradora da criatividade. Não é que ela não precisa ser. Todo mundo, criança, eu não sou favorável à teoria do como chama? O sou lá, do jovem, do nativo ideal lá, como é que é, ingênuo, bom selvagem, mas eu acho que criança é espontaneamente criativa e isso é castrado de uma maneira nojenta quando a gente está na escola e nem mesmo fora da escola na sociedade. Mas por quê? Porque, não só porque, assim, por uma questão de neofobia, de receio do novo, que é uma coisa das mudanças, que é uma coisa natural do ser humano, quer dizer, e por uma questão cultural mesmo, que tem uma questão cultural que é a questão do macaquinho vê, macaquinho faz. Quer dizer, se eu não conheço ninguém, não existe ninguém no meu meio que produz vídeo, como é que eu vou, de repente, estar produzindo um vídeo? E até eu começar a produzir, uma vez que eu tenho equipamento, tenho um curso, não sei o quê, aí eu vou começar a produzir vídeo, aí eu vou começar a criar uma cultura de produzir vídeo. Primeiro, me cria um monte de problemas dos trabalhos de escola que não dão certo. E porque ninguém, como é que eu me organizo? Existe a cultura da produção, que é um negócio acima de você ter acesso e capacitação. É você ainda saber como administrar a coisa. Isso realmente entra numa parte cultural, quer dizer, um aprendizado da sociedade, de cooperar. E isso não existe nem no nível mais básico, que é na organização política. Assim, que assim, mas aí eu volto um pouco para ser um pouco repetitivo, parece até que eu sou um determinista histórico, mas acho assim, você pega Estados Unidos, você pega Europa, pô, quantas emissoras de rádio não tem, quantas emissoras de TV não tem, a gente vive numa situação de castração criativa. O Brasil é um país onde historicamente se castra a criatividade, assim, se você pegar a história do Brasil, hoje nós vivemos um período de exceção. A exceção é quando você consegue se expressar, onde tem incentivo a você se expressar, quando tem condições de se expressar. A regra nos 500 anos de história do Brasil, fora talvez 50 anos, se chega nisso, é você não poder fazer nada. Ficar quieto no seu canto e quem vai falar são meia dúzia de caras que comandam o sistema. Entendeu? E assim, a história do Brasil é assim. Até Dom João vim pra cá, era proibido circular livro no país. Sabe? Era um negócio extremo. Entendeu? Não é um negócio que tipo, você não podia nem imprimir, distribuir uma coisa, um livro, não podia fazer nada, nem que fosse um monte de rabisco. E depois não mudou muito, quer dizer, tem alguma flexibilização na época do começo da República, mas o Império continuou sendo o Império, continuou sendo aquela coisa, a República logo derivou para, quer dizer, a República já nasceu na mão de um marechal de marechais de ferro, derivou para uma ditadura que quase se aliava com Hitler, e depois teve um período aí de folga aí, uma espécie de esquerda que de repente tomou outra marreta na cabeça e voltou para a ditadura. E agora a gente está começando a ver. Não tem 50, não tem um décimo da história do Brasil que pode ser associado a incentivo à criatividade. Não, é que eu estou sendo muito bonzinho contando que vai de 50 a 60 também conta, de alguma maneira. Tem um começo de criação de indústrias de multiproliferação de TVs e até de repente chegar os caras e meterem de novo uma na cabeça de todo mundo. Então é uma situação que não existe nem a cultura.
Mas deixa eu falar um pouquinho.
Mas fala, desculpa, eu tô...
Só, eu juro que não vou demorar. O que eu acho é o seguinte, a internet, na verdade, é um reflexo do que a gente tem na vida real. Assim, a nossa sociedade tem esse problema, não é um problema da internet, produção de conteúdo na internet. Essa coisa de produção cultural, ser castrada e tal. É ter castrado também, como é que você chega, assim, eu até meus 25 anos, nunca cogitei a possibilidade de fazer teatro, porque eu achava que eu não era capaz, porque só... Quem faz teatro ou cinema são aqueles caras lá do Rio de São Paulo, eu também não sou daqui, sou da Bahia. Então, era uma coisa totalmente de outro mundo, porque era a TV Globo que tinha, o que se falava de atuação no Brasil era a TV Globo. Então, e só depois que eu me descobri, assim, eu sou uma pessoa capaz de fazer isso. Isso é um exemplo, mas eu acho que passa por uma coisa de valorização da cultura e do indivíduo, porque não adianta você dar a ferramenta para ele, tá aqui uma câmera. Mas se ele não sabe que o que ele tem na vida dele já é conteúdo que ele pode produzir um vídeo. Ele não sabe, então o máximo que ele vai fazer é copiar alguma coisa que ele já viu. Então, assim, não adianta você dar para um índio uma máquina fotográfica e falar, vai fotografar essa floresta. Ele não vai, sabe? Não... Então você tem que, assim, inclusão digital, inclusão social, acho que parte do princípio de valorização do indivíduo e você dá a ferramenta para ele, mas para ele se descobrir a identidade dele, não achar que... Sabe? E aí essa coisa de... É muito perigoso falar assim, ah, mas brasileiro então é preguiçoso, porque sou até, é até um pouco violento você. Então você está culpando o cara de... Assim, eu me lembrei um pouco sobre, assim, em se tratando de software livre, né? Desenvolvimento de software livre, isso é claro que no Brasil tem muito usuário de software livre e muito pouca contribuição, de fato, de código. Isso E é porque o brasileiro não é capaz? Claro que é capaz. O que a gente já tem de universidade há anos, cursos de computação, não é questão de capacidade técnica, mas é uma questão... Tem a coisa Eu só tive computador com 20 anos. E um cara lá nos Estados Unidos tem computador desde os 3. É óbvio que ele com 20 anos já vai ser capaz de fazer coisas que eu não... talvez eu morra sem saber fazer. Então isso é... E aí é natural que quando eu entro numa comunidade, eu acho que tudo que... Eu não consigo valorizar o que eu faço, porque eles já estão anos-luz na frente. Então, se para que eu seja inserida nisso, eu tenho que perceber que eu sou capaz de que... De essa individualidade é capaz de... Ai, desculpa. Participante da rede.
Microfone. Assim. E ele queria falar alguma coisa.
Desculpa, teu nome é
esse? Põe o cronômetro aí.
Cássia. O problema é que você fala tanta coisa que eu penso numa, depois penso na outra... Perdi. Mas eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, a gente tende a olhar a internet como se fosse um bicho diferente de tudo que a gente vê no mundo. Na verdade, é um canal diferente. Então, todos os problemas, os conflitos, as contradições, as questões que já existem, que existem na vida real, vão existir na internet também. Então, toda essa questão de, puxa, o brasileiro não tem, não aprendeu a ser empreendedor. Essa questão de, ele não é... não teve liberdade para se expressar, para dizer o que é. Ao longo do tempo, isso gera um estímulo à inovação. Por mais que em muita coisa a gente seja inovador, quer dizer, o brasileiro, pega, não tem condição, se vira, vai lá, dá um jeitinho, monta um carrinho de cachorro-quente na esquina, ganha um dinheirinho, se vira, dá algum jeito, não deixa de ser uma forma de inovação, mas essa inovação mais estruturada que vai gerar esse tipo de impacto, né, de... Puxa, vou gerar um conteúdo diferente, vou produzir uma coisa diferente, é algo que ainda vai demorar um tempo para a gente ter de uma forma recorrente. É algo que vai demorar um tempo. Quanto tempo demorou para a sociedade americana, por exemplo, criar toda uma estrutura que permitisse a qualquer um ter acesso relativamente rápido a botar uma câmera, ter uma câmera na mão dela, que pudesse produzir conteúdo. E mesmo assim, se a gente olha, isso... mundialmente falando, é uma minoria que contribui efetivamente com muito conteúdo. Você tem 4 bilhões de usuários de internet no mundo, se você olhar no YouTube, tem lá 1% que responde por 50% do conteúdo que é gerado. A maior parte dos usuários senta lá e assiste. Isso independente de ser aqui, de ser nos Estados Unidos, de ser... É um comportamento também nosso. Muita gente também lá fala, ah, não, o que eu vou dizer aqui que vai acrescentar? Muita gente vai pegar o teu conteúdo e vai transmitir para todo mundo que está aqui. Mas você que fez.
O UOL chupinha o conteúdo de algum site internacional, que depois é reproduzido no rádio, em drops. Então, às vezes, você tem a reverberação daquele mesmo conteúdo em muitos suportes, em muitos meios, sem mudar uma vírgula, né? Eu, por exemplo, ouço muito o Titio Marco Antônio, ele vai direto já, tô no site tal e já lasca lendo ali ipsis literis. Quer dizer, mesmo esse conteúdo que às vezes parece que tem volume, não tem diferença.
Então, como tocou no assunto educação, capacitação. Não, você tá um exemplo. Ela falou, eu venho lá do Nordeste e tal. Mas você pode pegar, tem as crianças que nas escolas públicas ao redor da USP, que é dita uma das melhores universidades, acesso à informação, etc. As crianças, depois dos 11 anos no colégio, elas saem semi-analfabetas. Experiência, tem uma ONG lá de educação na favela São Remo, do lado da USP. Você tem alguns programas lá, você vai ver a criança não sabe ler e escrever. Então, saiu esses dias o IDESP, não sei quão bom essa avaliação, mas a nota de São Paulo decaiu de 1,90 alguma coisa para 1,60, de 0 a 10. Avaliação de matemática e física, são coisas bem básicas. A gente não consegue nem ensinar a ler e escrever, mas a gente tem essa, assim, tolhe a criatividade das crianças. E outro exemplo, eu pego, às vezes eu entrei com a vida na física, tenho uma formação em física, gosto de ciência, estou trabalhando com programação, mas um exemplo, outro dia encontrei uma criança de 12 anos, ele estava trabalhando no balcão e ele fazia conta muito rápido. Aí eu comecei a falar de educação com ele na escola, que ele gostava, ele falou que não gostava de ciências. Aí eu comecei a conversar com ele, mas por que você não gosta de ciências? Eu comecei a fazer perguntas para ele, por que que você respira, por que que você come, transformar energia no movimento, etc. E depois de uma longa conversa, ele ia perguntando, ele estava interessado em assunto científico. Eu falei, tudo isso que eu falei para você é ciência. Eu lembrando agora, depois que eu fiz o curso de física, vi que é o método científico e tal, eu lembro no colégio, passava-se muita informação apenas, a gente tinha que decorar um monte de coisa. Aquela frase, assim como um conjunto de tijolos não faz uma casa, um conjunto de fatos não é ciência. E o que eu lembro no colégio é muito disso, apenas passar informação e não treinar a gente a trabalhar a informação, a ter um pensamento crítico. História, idem, você pega nessa ONG que eu falei, né, nessa favela, minha amiga, ela é alemã, ela que criou a ONG, mora 8 anos na favela, ela fala, pô, mas as crianças na aula de história, elas vêm com uma versão já fechada de como ocorreram as coisas, não tem divergência de opiniões ou sobre o que ocorreu. Esse é um outro exemplo que reflete o problema mais grave que tem aqui no país, né? Educação. A capacitação está refletindo isso. A gente não consegue ensinar nem o beabá para as crianças. Elas ficam sendo enganadas durante 11 anos e saem sem saber ler, escrever, sem saber somar fração.
Para antes que eu comece a chorar.
Não, esses dias me ligaram aluno dessas universidades do Unisquina para dar aula particular de física e matemática. E o que você quer? Já tem aula de reforço, porque eles passam nesses vestibulares que qualquer um passa. Aí, qual é o conteúdo? É conteúdo de primeiro grau para a pessoa que está entrando no diploma, porque elas são empurradas a ter que ter um diploma. Então, é muito grave a situação. Então, está tudo amarrado. O fundamental